Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Expediente do Executivo Municipal.
Expediente do Executivo Municipal. Secretário... Projeto de lei complementar número 08/2017, autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 003/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura municipal de Gás e suas autarquias e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 24/2017, de autoria do vereador Fábio José Policinani, altera a lei municipal número 2761/1992, que regulamentou o serviço de sepultamento e das construções, reformas, ampliações e restaurações do cemitério Santa Faustina, regulamentado a revogação, rescisão ou retomada de sepulturas em situação de ruína e ou abandono das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação os projetos ora apresentados. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está reprovado por maioria de votos.
Projeto de lei número 26. Projeto de lei número 26/2017, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que altera a lei municipal número 3.220/1997 e suas alterações. Código Tributário Municipal.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está reprovado por maioria de votos o projeto ora apresentado. Requerimentos.
Ótimo.
Requerimentos. Número 398/2017, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de transformar a rua Carlos Ferrari, a partir do supermercado Big Mart até o Jardim São Nascente, em mão dupla de direção.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Como é que o senhor presidente, que o vereador Bacana pede uso da palavra?
Com a palavra, o vereador Bacana.
Está aqui atrás. Alô, aí. Senhor presidente, secretário, senhores colegas, funcionários da casa, plateia aqui no distrito, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento eu já fiz algumas vezes, né, na gestão passada, acho que duas vezes, se não me engano. Na verdade, eu estou retomando esse requerimento, enviando para o prefeito, porque há um baixo assinado, né, de uma moradora lá do Garça 1, que é a dona Sueli, e ela conseguiu mais de 258 assinaturas lá, foi de casa em casa, e ela pediu para mim entrar com requerimento novamente, então eu estou entrando para ver a possibilidade que parte daqueles moradores, né, que querem a mudança da rua. Então esse requerimento aí é um pedido realmente da comunidade ali do Garça 1, estou enviando para o prefeito para que ele analise, né, junto com o setor de trânsito, para ver se há condições ou não de fazer a mudança. Então, esse requerimento eu gostaria de lembrar novamente aqui, porque já acho que é a terceira vez que eu envio esse requerimento em pedido dos moradores do Garça 1. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 399/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe quantos quebra-molas foram construídos em nosso município em 2017.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores presentes, público que nos acompanha pela internet, como aqui no plenário. Como eu havia comentado semana passada, entrei com requerimento solicitando informações sobre tanto quanto a construção de quebra-molas no nosso município de Garça, como também do funcionamento do Conselho de Trânsito, pois toda semana aqui entra dois ou três pedidos dos nossos amigos vereadores solicitando que sejam instalados redutores de velocidade em nossa cidade, porém sabemos que alguns não estão sendo feitos por conta do conselho e tudo mais. Então gostaria de informações do Executivo Municipal de qual situação que está sendo e como está sendo tratada tantas solicitações assim de quebra-molas.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Não, apenas para saber se você teve a resposta a respeito do Conselho Municipal de Trânsito. O Conselho está funcionando? Está se reunindo? Você tem essa informação?
Não, vereador. Esse requerimento está ainda agora. Tá...
Ah, tá. Desculpa, interpretei errado. Entendi que você já tinha questionado. Obrigado.
Sim. E aguardo uma resposta concreta aí, que eu também solicitei o endereço de quais quebra-molas que já foram executados aí nessa atual administração. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 400/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe como anda a solicitação da comerciante Viviane Domiciano de Oliveira, que solicitou um ponto de venda no lago.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet aqui presente. Entrou em contato comigo comerciantes daqui da nossa cidade que solicitaram algumas vezes já para ter um ponto de comércio ambulante no lago. E todas as vezes que foram solicitados foi negada o pedido, tanto pela atual administração quanto pela administração passada. Até aí tudo bem, eu estou até com os pedidos aqui de protocolo dessas solicitações. Sabemos que o lago não dá para acolher todos os ambulantes que gostariam de trabalhar lá. Porém, O que acontece nesse pedido? Após essa solicitação e demais pessoas que pediram para esse mesmo ponto ali, foi autorizado para um outro ambulante trabalhar. Então, eu gostaria de saber da administração qual está sendo o critério de seleção. Pois essa família que me procurou estão desempregados, a única renda deles é a venda de churros, né? Tive a oportunidade de experimentar um churros muito bom. É simples a barraca deles, mas são honestos, trabalhadores, e têm todo o direito, como a outra pessoa que lá está, né? Eu não tenho nada contra para quem foi dado o trabalho, eu acho que tem mais que favorecer mesmo diante da nossa crise de desemprego. Sabemos que Garça está numa situação lamentável de emprego, e as pessoas querem trabalhar como doméstico, querem trabalhar como ambulante, mas querem trabalhar de alguma maneira. E a prefeitura deveria dar uma força em relação a isso. Se for autorizar todo mundo, lógico, ali vai ficar um camelô, não vai ser legal. Sabemos que tem áreas centrais aqui que não é autorizado. Porém, tem que ter um critério de seleção, né? Eu entrei em contato com o diretor lá da fiscalização. Ele me passou que não há um critério de seleção, que a partir do momento que entra o pedido, se tem, eles dizem que tem. Se não tem, eles já arquivam, né? E já é indeferido e já vai para o arquivo. Aí eu penso assim, aí entra uma pessoa após, faz a mesma solicitação e ela é atendida. Isso não é justo, deveria ter lá no administrativo da fiscalização um banco de dados lá com o número de protocolo de entrada para ser justo, né, com as pessoas, independentemente que se é A, se é B, se é amigo de A, amigo de B, não importa. O que importa ali é o critério de entrada ali, para que todos sejam tratados por iguais e para que todos tenham as mesmas chances de conseguir ali. Se não for para conseguir, beleza, mas não cede para ninguém, então. E não para apenas algumas pessoas aí.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Eu gostaria de sugerir que nesse requerimento fosse especificado os requisitos legais, né? Para que, como você bem colocou, haja um tratamento igualitário. Poderia?
Muito, muito legal a sua indicação, amigo Reginaldo. Lembrando que esse requerimento aqui, ele só está solicitando informações sobre esse munícipe. Infelizmente, eu já fui até o protocolo da prefeitura, já levantei todas as informações e foram negadas todos os pedidos que ele teve. Então, semana que vem, vou estar fazendo um requerimento um pouco mais elaborado, com solicitação de mais informações, tanto de como funciona, como que é o critério de seleção, como também qual foi o critério de escolha dos que estão lá hoje, que foram abertos alguns pontos ali novos, né? Então, esse requerimento da próxima semana será um pouco mais detalhado em relação a isso. Tá, muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, gostaria só de lembrar aos senhores que o lago, ele é da comunidade inteira, ele é da cidade. Então, é um patrimônio público. Patrimônio público é do quê? É da população que paga os seus impostos para manter o local organizado, entendeu? Rua limpa, né, os investimentos que vão ali. Então, ali não pertence à prefeitura, pertence à população. Então, esse critério de organização, eu vejo que tem algumas pessoas privilegiadas no município, né? Que tem muita gente que trabalha ali. Então, não estou falando dessa gestão, da outra. Estou falando que eu não vejo organização ali, porque tem pessoas que têm pontos vitalícios ali no lar, entendeu? E não tem essa de direito adquirido. Não existe esse negócio de direito adquirido quando se trata de um próprio público, quando se trata de um terreno público. Então, todo mundo tem direito, porque não é só eles que pagam imposto. Então, a população paga imposto, então o direito é igual para todos, entendeu? Então, tem que ter um critério, tá? Eu acho que não deve ter um regulamento, deve ter alguma coisa com relação a ambulante, que paga uma taxa e as pessoas usam aquilo ali. Mas ali é um lugar privilegiado, que final de semana passa muita gente, então é um ponto que qualquer ambulante gostaria de estar vendendo seus produtos ali. Então, a questão não é só para essa senhora que quer botar um ponto lá, mas sim para todos que querem trabalhar. Por que só alguns têm o privilégio de estar com seus carrinhos lá? Eu também não entendo isso. Tem gente lá que está lá vitalício. E o outro que tem um carrinho não pode instalar lá. Então é o seguinte, tem que ter um local então. Então se não pode ter para um, tem que tirar todo mundo dali e colocar num lugar só. Porque cada cidadão tem o seu direito. Todo cidadão tem o direito. Então não tem requisito para a pessoa instalar ali. O requisito é que o morador é da cidade, ele paga os seus impostos igual a qualquer um. E o mesmo direito que uma pessoa tem lá, ele tem o direito também. Então tem que ter um critério. Qual que é o critério? Tem que ter uma organização, que pelo que Vossa Excelência disse, né, que não tem, porque não é o primeiro pedido que essa senhora faz, né? São outros pedidos também. Então a questão é uma só. Essa senhora, ela tem o mesmo direito de colocar o seu carrinho lá como a outra que tem o carrinho lá já instalado. Porque lá não é da pessoa, eu peguei o ponto aqui, esse ponto aqui é meu. Quer dizer, esse ponto é dela, mas tá, como que funciona isso aí? Está marcado um lote lá, ó, eu aluguei 3x3 para ela aqui. 3x3 na quadra tal, debaixo da árvore tal. É assim? Não sei, porque não tem número, né? É calçada, né? Então teria que ter uma marcação ali, tá? Tipo um lote, e fazer isso daí. Então seria interessante, né, agora se organizar através do seu requerimento. É um momento de discussão, já teve alguns pedidos aqui para fazer um lanchódromo aqui no município, tá? Inclusive até uma verba para isso no passado, não sei para onde foi destinada essa verba. Eu lembro que na primeira gestão veio um investimento, não sei para onde foi usado, né, mas é uma boa oportunidade para a gente procurar saber. A questão é uma só, né? Que nem o vereador acabou de dizer aqui que lá é um ponto turístico. Se colocar barraca para tudo lá, vai descaracterizar todo o ambiente, né? Mas tem que organizar. Então, se tem um carrinho instalado lá no meio da rua, o outro também tem o direito. Então, é essa questão. É uma questão para ser discutida e uma questão para ser organizada. Mas eu só gostaria de lembrar que o direito do que está lá não é maior do direito do que o não está. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Mas é um bom requerimento, então uma boa oportunidade para poder organizar. Pois
não? Boa parte, vereador. Lembrando que essa pessoa solicitou antes do que o que conseguiu.
Não, entendi. Não, mas independente disso, né? Ela, o que conseguiu, ela, o que eu quero dizer é o seguinte, que todos têm o mesmo direito. Não é porque eu estou lá 10 anos que eu tenho mais direito do que uma pessoa que quer instalar. Isso não existe porque a pessoa não tem... ela não... Como é que fala quando uma pessoa fica... O advogado ali pode até me ajudar. Quando uma pessoa tem direito de ficar muito tempo no local, é...
Vitalício.
Vitalício não. Tem um... Uso capião, né? É uso capião. Né? Então tem... Eu acho que em prédio público isso não existe, pelo menos... Eu não sei se...
Não existe.
Dessa lei não existe, né?
Uso capião em prédio público, não.
Então, é isso daí. Eu acho que tem que ser discutido esse assunto, né? E todo mundo tem direito. Essa é a minha questão. Essa é uma questão muito, muito interessante e um momento bom para a gente discutir. Ou fica um, né? Ou coloca todo mundo, ou então organiza e arruma um lugar para colocar. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
A palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, o assunto realmente ele traz uma certa polêmica, porque justamente por não existir uma regulamentação clara a respeito do tema, né? A gente vê que é um ato discricionário do executivo. Então, realmente, acho que não existe uma lei que define critérios. E é como bem colocou o vereador Bacana, também, se você liberar para todo mundo, né, fica bastante complicado, não só a região do lago, como várias outras regiões da cidade. Então, talvez seja até o momento para a gente discutir isso aqui na Câmara, para que sejam criados critérios. A princípio não me vem nada na cabeça, porque é realmente difícil de você conseguir regulamentar uma questão como essa. Mas, sem dúvida alguma, é necessário. Eu até imaginava, até porque perguntei agora até ao diretor legislativo, porque era uma dúvida que eu tinha, se essas solicitações passariam pelo CDM. Mas ele me disse que não, e realmente eu acho que não passam mesmo. Mas pelo menos que houvesse, né, um conselho para definir, porque um conselho pelo menos é uma decisão colegiada, né, uma decisão de várias pessoas, representantes da SIG, representantes da sociedade civil. Então eu acho que pode ser uma saída, né, um conselho para definir e para aprovar determinados pedidos e reprovar outros, né? Acho que pode ser um caminho interessante. E apenas para responder também a questão do vereador Bacana em relação ao lanchódromo, na verdade, essa verba realmente ela foi conquistada na administração do prefeito Cornélio, mas foi feita uma consulta aos ambulantes da cidade e eles foram contra a implantação. Então, esse dinheiro foi revertido na Secretaria de Planejamento para recapeamento asfáltico. Tá? Então, eram, se eu não me engano, 200 mil reais que foram trocados e foi feito recapeamento asfáltico com esse recurso. Porque os lanchódromos também, os lancheiros também, não têm o interesse de trabalhar muito próximo um do outro, né? É complicado, eles preferem ter um ponto específico deles, espalhado, eles sabem, ali é o ponto dele, ali é o... Né? Então, isso foi, houve um diálogo, eles foram consultados, e realmente não houve esse interesse em dar continuidade na questão do lanchódromo. Por isso foi feita a alteração. Então, apenas porque foi citado aqui, acho que é importante a gente relembrar os fatos.
Uma parte, vereador. Realmente é um ato discricionário da administração pública, mas ela tem automaticamente... Tem que ser preenchidos os requisitos para que haja discricionalidade por parte da administração. Eu acho que, como bem você colocou aqui, é interessante nós, se for o caso, nós traçarmos esses requisitos para que aí sim a administração pública possa utilizar do seu poder discricionário para outorgar, para permitir ao munícipe efetuar o comércio, né?
Perfeitamente. Eu acho que fica aí o assunto, acho que é sempre interessante o assunto vir em pauta para que cada vereador possa também começar a pensar a respeito do tema.
Permite uma parte? Então, eu acho que o assunto ele vai vir à tona várias vezes aqui, porque é devido à demanda, né? O desemprego é grande, então as pessoas procuram uma alternativa para sobreviver. Então, eu acho que esse assunto vai ter várias vezes esse assunto aqui na Câmara, porque várias pessoas irão procurar a Prefeitura por devido à falta de emprego, não só em Garça, mas né, no Brasil, na região, é a economia. Então o pessoal vai procurar. É um assunto interessante, né? E eu acho assim, que nem nós temos uma área do lado, lá do lago, né? Poderia usar aquela área ali para não ficar na rua, né? Colocar naquela parte ali. Bom, é uma ideia, né? Mas aí, enfim.
Uma parte para mim. Posso dar uma ideia?
Fique à vontade.
Eu acho que deveria ter feito esse lanchógrafo ali, como tinha vindo da verba. E como seria? Quando feito esse lanchógrafo, a pessoa que queria abrir um comércio de lanche ia para lá. Quem já estava estabelecido em outros lugares, ficava lá até terminar o mandato dele, entendeu? Aí, o que ia acontecer? Esse lanchógrafo podia começar a crescer, as próprias pessoas que estão distantes, querer ir para lá, entendeu? Mas eu acho que tinha que ter. Eu acho que é um bom negócio.
O lanchódromo também tinha um tamanho lá já aprovado, um tamanho limitado.
Até
a seleção para você definir quem ocuparia o lanchódromo ou não também era polêmico, né? Mas, de fato, o que foi feito na época foi consultar os próprios lancheiros, para justamente, porque a ideia do lanchódromo é que todos fiquem reunidos no mesmo lugar, né? Para você organizar o comércio ambulante da cidade, de certa forma. Então, se você faz o lanchódromo e você não regulariza o resto, quer dizer, não sei se você resolve o problema.
Mas vem adaptando, né? Com o tempo. Com o tempo vem se adaptando, aí fecha. Entendeu?
São ideias, né? É igual
camelógrafo que tem. Camelógrafo era tudo espalhado, fez. Quem tinha que ir foi pra lá.
Se permite uma parte,
economia informal em outros pontos da cidade.
Né? Só para acrescentar, em beira de praia, né? Aquilo lá é tudo público, né? Tem vários quiosques. E os quiosques, eles são da prefeitura, tá? Então, eles são alugados. Além de gerar uma renda para o erário da prefeitura, as pessoas aproveitam e exploram o local. É uma ideia. Poderia, né, procurar uma legislação dessa de... Não com os valores, né, porque lá deve ser bem caro, porque é um lugar de bastante movimento, mas parecido, igual. A prefeitura construísse e com esse aluguel desses quiosques, ele pagava, né, a infraestrutura. É uma ideia.
Bom, ninguém mais quer a parte, então é isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 401-2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar qual a quantidade de fita de destro que está sendo comprada para os postos de saúde e quantos pacientes estão sendo atendidos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 402-2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar sobre adiantamentos de viagem dos secretários, diretores, setores, vice-prefeito e prefeito municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Fábio José Policinani pede-lhes a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, Pedro Santos, os que a mesa compõem, os colegas de trabalho, a plateia que nos assiste e aos internautas também. Bom, esse requerimento eu torno subir à tribuna porque eu quero a prestação de contas na minha mesa. Eu já pedi, não veio, tornei pedir de novo, não veio, está disponível. Não, eu sei que está disponível, mas eu quero impresso na minha mesa, gente. Está complicado, porque assim, por que que não está mandando? Eu quero saber o porquê que não está mandando. Eu quero. No site da transparência ainda não está veiculado para a população. Foi a resposta que eu recebi da última vez. Então, assim, eu quero na minha mesa. Se não tem nada para esconder, manda esse documento na minha mesa. Eu quero ele na minha mesa. A população tem que saber quem está gastando, quem está viajando, quais são os valores gastos, para onde foi, com quem gastou, o número da nota, para... Gente, é o mínimo. Eu não estou pedindo demais. É só isso que eu estou pedindo. Agora, se for impossível, será que eu vou ser obrigado a ir lá no setor e pegar isso daí e sair imprimindo tudo? Poxa vida, eu acho isso uma falta de respeito comigo, vereador, sou representante do povo, e com a população. É só isso. Eu acho isso uma falta de respeito. Então eu torno subir na tribuna, vou bater na mesma tecla. Eu quero a documentação impressa na minha mesa. Se essa documentação não vier, eu vou denunciar no Ministério Público. Não tenho medo de retaliação, quero deixar bem claro, tá? Não tenho pingo de medo. Pode rejeitar tudo. Tudo que vocês quiserem. Eu não tenho pingo de medo de ninguém. Eu tenho medo da mão de Deus. Só. Só isso. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 403-2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a contratação de servidores para o NAM, Casa de Apoio a Migrantes.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 404-2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se o CRAS está atendendo no período noturno os assistidos que trabalham.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 405-2017, do vereador Fábio José Policinante, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para que o portal de transparência da Prefeitura volte ao normal.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 406/2017, do vereador Fábio José Policinante, solicitando ao prefeito informar quais medidas administrativa e ou judiciais foram adotadas em face das empresas que inadimpliram os contratos administrativos de fornecimento de medicamentos.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 407/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar informar se a possibilidade de a base móvel proceder ao revezamento, ficando cada dia em uma rua, em um bairro da cidade. Em caso negativo, informar por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 408/2017, do vereador Paulo André Faneco.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Pela ordem.
Vereador. Gostaria de solicitar que o requerimento fosse lido na íntegra, por gentileza.
Seja lido na íntegra.
Requerimento número 408/2017. Considerando os projetos sociais voltados para crianças e adolescentes no município sob a gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social até o dia 31 de dezembro de 2016, requeiro à mesa, na forma regimental e constado plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe se a atual administração deu continuidade aos projetos listados abaixo. Em caso negativo, explicar o motivo. A. Projeto Adoletar, que atendia crianças de 0 a 12 anos. B. Projeto Interação, que atendia jovem na faixa de 18 anos. C. Projeto Pró-Jovem, que atendia jovens de 13 a 17 anos. D. Projeto de Musicalização, Fanfarra, que atendia jovens acima de 12 anos. E. Projeto de Musicalização, Flauta Doce, que atendia crianças de 8 a 14 anos. F. Projeto de Futsal Masculino, que atendia crianças acima de 8 anos. G. Projeto de Futsal Feminino, que atendia jovens acima de 12 anos. H. Projeto de Judô, que atendia crianças e jovens a partir de 8 anos. I. Projeto de Karatê, que atendia crianças e jovens a partir de 6 anos. J. Projeto Espaço Kids, que atendia crianças acima de 6 anos. K. Projeto Oficina de Dança, que atendia crianças e jovens acima de 9 anos. L. Projeto de Futebol de Campo, que atendia crianças e jovens a partir de 7 anos. M. Projeto Siricras, que atendia jovem acima de 14 anos. N. Projeto Geração, que atendia crianças e jovens acima de 12 anos. O. Projeto Beisebol, em parceria com a Fundação Tampa Bay Rei. É isso? Bayways, né? Eu não entendo muito inglês. P. Projeto de Natação, de gestão compartilhada com a Secretaria de Esportes. E Q. Projeto de Capoeira. Paulo André Faneco, vereador.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu utilizo a tribuna aqui para comentar esse requerimento, porque o assunto já foi abordado na última sessão. O vereador Pedro Santos apresentou um requerimento questionando os projetos sociais para crianças e adolescentes em uma faixa específica referente ao projeto, ao requerimento dele, e eu estou questionando os projetos que vinham sendo realizados para crianças e jovens apenas, né, não entrei na questão do adulto, na questão da assistência, entrei apenas nos projetos relacionados a crianças e jovens sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Porque eu tenho, as informações que eu tenho, que eu tenho observado, é que pelo menos 80% desses projetos lidos agora pelo secretário não continuam hoje acontecendo na secretaria. E, então eu quero entender o motivo disso, porque também não vi nada de novo aparecendo. Então não houve uma substituição de projetos. Eu percebo que simplesmente os projetos foram interrompidos e eu não vi nada novo surgir no lugar. Então eu estou questionando, porque a gente sabe que em várias ocasiões, inclusive a atual secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, que sempre foi muito atuante na área social, né, no Condicra e em outras entidades que todos nós temos conhecimento, ela sempre questionou e cobrou muito o surgimento desses projetos. Certo? Então, eu quero entender em que pé que está, né, qual é o planejamento da secretaria, o porquê que esses projetos não foram continuados. Porque eu cito até um caso aqui que para mim é até uma situação chata de comentar, mas que eu acho que deve ser comentado sim. A questão do karatê, que já foi debatido aqui nessa casa no início do ano. E todos sabem que o projeto foi, pelo menos até então, interrompido, né, não houve continuidade. Nós temos crianças que já fizeram exames de faixa, que estavam evoluindo ali no karatê, e simplesmente nós estamos agora com 5 meses de administração, o projeto não voltou, e o que mais me chateia é que todos sabem que vazou até na época, todos tiveram acesso a um áudio, vazou um áudio de uma conversa telefônica, em que o vice-prefeito dizia que ele sofreria sanções do seu grupo político se ele desse continuidade num projeto do Faneco. Isso tem um áudio. O vice-prefeito dizendo isso. Então, para mim é um absurdo uma situação dessa, porque o projeto de karatê não é o Faneco que está lá fazendo karatê. Né? O Faneco não está nem aqui mais. Então, pô, o que as crianças têm a ver com isso? Tem a ver com a questão política. Então, eu não sei se o karatê vai voltar, eu sei que nós estamos no 5º mês, esse assunto foi debatido aqui no começo do ano, então, estou fazendo um questionamento, não só em relação ao karatê, mas em relação a todos os demais projetos que eu não tenho visto, acontecer. Certo, vereador Rafael, que é uma parte, né?
Uma parte, vereador. Eu gostaria de saber, vou citar um exemplo, capoeira. O que o vereador entende como projeto? Qual que era o projeto que tinha para capoeira no município? Eu gostaria de saber porque, na informação do vereador, porque eu fui até onde eles treinam a capoeira, que é no ginásio lá, mas não vi projeto nenhum, ouvi um rádio tocando música com 15 garotos, que inclusive fazem um serviço excelente, que é o Cleiton e o professor Adilson, só que eu não vi estrutura nenhuma fornecida pelo esse projeto, então eu gostaria de saber, por exemplo, da capoeira, qual era o projeto que o município fornecia?
Qual era o projeto?
O que ele fornecia como projeto para a capoeira?
O que ele precisa fornecer para a capoeira? Então, tudo bem, o segundo vereador, então, a capoeira não é um projeto social.
A capoeira...
Na sua visão, a capoeira não é um projeto social.
Não coloque palavras na minha boca.
Eu não estou entendendo.
Por favor, vamos manter a ordem e utilizar a parte.
Posso esclarecer, vereador? Desculpa, posso esclarecer?
Pode, deve.
A capoeira, o projeto de capoeira... Sim. Que desenvolvia lá no ginásio, até hoje existe toda quinta-feira e eu já fui lá algumas vezes.
Perceba, vereador, eu não sei se está acontecendo.
Não, e eu estou te perguntando se...
Aliás...
fácil chamar a nota...
Por favor, vamos terminar até a ordem e utilizar o aparte?
Posso terminar o aparte?
Pode ser.
Eu queria entender o que se diz de projeto de capoeira, porque eu acho que aqueles meninos merecem muito mais apoio do que eles tiveram até agora. Então, eu não vi até agora um projeto para esse grupo de capoeira. Eles merecem muito mais que isso. E capoeira, sim, é um projeto social. O que eu estou querendo dizer, vereador, é que até agora, ali foi colocado no P, na letra P, que o projeto de capoeira era desenvolvido... O que foi disponibilizado para essas crianças como projeto de capoeira? Isso que eu gostaria de saber.
Peraí. Em primeiro lugar, o vereador está dizendo que o projeto está acontecendo. Eu até abro outra parte. O projeto de capoeira está acontecendo. Eu não falei que todos os projetos não estão acontecendo.
Da forma que estava antes, ainda continua acontecendo até então.
O Adilson, como você colocou, ele é contratado hoje pela Secretaria de Assistência Social e ele faz o projeto.
Vereador, eu não sei.
Não, estou perguntando, é uma pergunta. Porque eu coloquei, vereador, desculpa,
Acredito que ele é voluntário, assim como o Cleito é voluntário, e as rodas de capoeiras continuam acontecendo toda quinta-feira, às 8 horas, no ginásio.
Qual ginásio?
Embaixo do João Gonzalez. O de baixo do João Gonzalez, tá?
Não, eu me lembro que no ano passado...
Agora, estrutura de projeto, o senhor me perdoe, não vi nada. Até agora não vi. Então eu gostaria de saber quais desses projetos que foram citados, que tinham uma estrutura de projeto.
Todos. Todos tinham uma estrutura. O que não tem estrutura é agora, que simplesmente não tem nada. E, aliás, eu cito um outro projeto que, aliás, também estava em andamento. Eu cito, por exemplo, a questão do tênis, que desde maio de 2016 foi feita essa parceria com a Top Tênis de Marília. A empresa trouxe toda a estrutura para a Garça. Infelizmente, não deu tempo de concluir até dezembro, porque ficou faltando trazer o Saibro para que o projeto fosse desenvolvido, e o que a gente viu foi que simplesmente em 5 meses de administração nada aconteceu. Simplesmente o projeto está interrompido, eu não sei por quê, não sei qual é a razão, de repente é o mesmo, de repente é a mesma razão do Karatê, né? Pode ser, a mesma razão que o vice-prefeito disse em relação ao Karatê, que ele teria sanções do grupo político dele se ele continuasse um projeto que foi trazido para a Gás pelo Faneco. Isso está no áudio, eu permito.
Uma parte. Então, se em 5 meses ainda não foi desenvolvido um projeto de Karatê, em 4 anos a antiga administração também desenvolveu esse projeto. Porque liberar uma quadra para as crianças fazerem Karatê, fazerem capoeira, não vejo que é um projeto. Acho que isso precisa ser bem desenvolvido, bem elaborado. Essas crianças precisam sim de um projeto, não apenas de uma porta aberta para se gingarem capoeira. E eu acho que eles merecem todo o apoio e também é uma boa instrução. Eu vou lutar por eles agora. E já tive com eles outras vezes, inclusive tem uma reunião marcada para sim estipular um projeto, mas não uma porta aberta com ginásio falando que, e ganhando vantagem falando que é projeto. O senhor me perdoe, isso não é um projeto.
Não é projeto?
Vereador.
Não era projeto?
Vereador.
Não, eu vou cobrar, aliás, então muito legal, porque agora eu vou esperar, eu vou lá conhecer o que está acontecendo agora, tá? Porque eu sei o que acontecia antes. O projeto de capoeira, especificamente, que está na última letra, e não estou falando só do projeto de capoeira, porque eu estou falando de...
Vereador, só gostaria de lembrar que não é permitido a parte sucessiva, então, por favor, termine e não autorize mais a parte.
Não, tudo bem. Eu listei no meu requerimento, se eu não me engano, 17 ou 18 projetos, né? Que de fato está praticamente tudo parado. Tem um ou outro acontecendo. Praticamente tudo parado. Então, eu vou esperar que tudo seja retomado com uma competência, assim, que certamente será top dos tops, porque eu entendi que o projeto de capoeira era péssimo, né? E hoje, pelo que eu estou vendo, o professor de capoeira é voluntário, ele não é nem sequer contratado. Né? Todos esses projetos tinham uma estrutura, tinham professores capacitados. Eu vou dar a parte para a vereadora, que eu sei que ela está pedindo faz tempo. Desculpa, depois eu continuo.
Obrigada. Pode falar, vereadora. Sobre o projeto de futebol, no São Lucas está tendo esse projeto, ele é contratado pela secretaria. Existem 52 crianças ali no CRAS 2, então esse projeto de futebol ele está em andamento.
Certo. Tá. Não, tá. Eu sei que alguns estão. Como eu disse, eu falei assim, ó, eu acho que de 70% a 80% não estão. Eu sei que alguns projetos estão em andamento. Eu acho até, eu não sei se hoje, até, por exemplo, o projeto do beisebol. O projeto do beisebol eu participei desde 2012. Eu participei da primeira reunião com o pessoal em Marília. Marília perdeu o projeto, era para esse projeto estar com eles lá. Marília perdeu porque a prefeitura não construiu o campo. Antes de eu assumir aqui como vereador, eu, junto com o secretário, com o antigo secretário, o Neto Gamba, nós procuramos eles, conversamos com eles. Eles estão aqui, a gente vê agora a quantidade de oportunidade de crianças, de jovens. Você vê, você vai lá, visita o projeto, converse com esses jovens, com essas crianças, vê o entusiasmo deles com isso. E é isso que nós precisamos. O vereador Pedro, na última sessão, ele comentou aqui a respeito dessas políticas públicas, comentando que falta. Tudo que você fizer vai ser pouco, realmente. São muitas crianças, são muitos jovens, né? E lógico, você pode estar cuidando de 5 mil. Se um dos toar, é ele que vai entrar numa casa, que vai roubar alguém, é lógico que o destaque vai ser para esse um, né? Mas você vê que você está, na verdade, salvando 5 mil. Um que escapou, é esse que terá destaque. Por isso eu acho legal conhecer esses projetos. E eu estou apenas fazendo um questionamento, porque de fato eu não vi nada.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
O Senhor presidente, secretários, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, eu acho que os projetos, né, são interessantes, principalmente tratando-se de criança, né? O vereador listou ali vários projetos. Eu acho que se a prefeitura tivesse condições, teria que aumentar, talvez, os projetos. Mas o que eu entendo como projeto? Né? Parece que esse projeto da capoeira é à noite, eu não sei, o vereador falou é à noite, né? Eu já acho errado, né? Eu não concordo, porque eu não sei se é de alunos, de crianças de 8. Então, eu acho assim que isso aí deveria ser um complemento escolar, tá? Vamos supor, se a criança estuda de manhã, né, dessa faixa etária, teria que colocar o projeto à tarde, porque daí você manteria essa criança, né, já com atividade durante o dia. Então, um projeto desse à noite, para a criança, eu acho que não funciona, né? Até porque é uma atividade física, a criança vai estudar no outro dia de manhã e ela não tem tanta resistência quanto ao adulto. Então, eu já acho o direcionamento, talvez, de projetos assim, para crianças à noite, eu acho errado. Eu acho que tem que ser um complemento da escola. Então, estou dando uma ideia aqui também, para que seja, eu acho que é pela Secretaria de Educação, vereador, que esses projetos, ou pela Secretaria do Bem-Estar Social?
Uma parte.
Pois
não. Não, esses projetos que eu listei, pelo menos até o final de 2016, estavam todos sob gestão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, tá? Não falei de outra secretaria, apenas desta.
Acho que interessante esses projetos é analisar melhor, né, ver a faixa etária dos jovens que participam desses projetos e colocar no período diurno esse projeto. Se as crianças que estudam de manhã poderia fazer o projeto à tarde. Se as crianças que estudam à tarde poderia fazer o projeto de manhã e contratar, né, o profissional para que ele possa, né, dar essas aulas para esses alunos. Primeiro, a questão dele ser contratado da prefeitura, não estou falando que ele não tem responsabilidade, mas ele teria mais responsabilidade, tá? Porque um trabalho voluntário, né, um trabalho voluntário, eu talvez assim, se caso aconteça alguma coisa, pode não haver ligação com a prefeitura. A prefeitura pode falar, não, eu só cedi o espaço, ele que está dando a aula ali, entendeu? Pelo menos é uma questão que eu penso, até jurídica pode até, né? Porque se o cara está dando uma aula voluntária, a prefeitura falou, bom, emprestei a quadra lá e ele reuniu, né? Pois não, vereador.
Boa tarde, vereador. Então, esses projetos, da forma como eu coloquei, não havia voluntariado aí. Eram projetos todos oficiais pela secretaria. Agora, pelo que o vereador colocou, é que existe lá a sessão da quadra. Mas sessão da quadra, tem vários grupos que utilizam aí, fazem até trabalho social voluntário, mas nada a ver com a secretaria, né?
Então, o que eu estou questionando, assim, eu estou colocando alguns pontos que eu acho, né, que não está meio correto, né? Por quê? Porque se você cede um espaço para uma pessoa dar aula voluntariamente, você se isenta da responsabilidade com aqueles jovens. A responsabilidade passa a ser da pessoa que leva as crianças lá. E quando é um profissional contratado pela prefeitura, aí já é responsabilidade, porque aí seria um projeto já feito pela prefeitura. Então, acho assim, é interessante algumas questões aí para ser discutida, para levar, né, para o cargo executivo, para que não só dá continuidade para esses projetos e acrescente mais projetos. Agora, se também não há interesse de continuar um projeto da outra gestão, que seja incluído um projeto no lugar, né, e que possa continuar atendendo essas crianças. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Nique, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores que nos acompanham, pessoas que nos acompanham pela internet, os professores e público presente. Eu acho muito interessante esse requerimento 408 do vereador Paulo André Faneco, solicitando informações sobre nada mais, nada menos do que 17 projetos que atendem crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Gostaria de lembrar que, como o vereador citou, semana passada eu entrei com um requerimento solicitando informações sobre políticas públicas para crianças e adolescentes, mais ou menos nessa faixa etária de idade. Porque essas crianças que participam desses projetos, elas estão longe das drogas, elas estão longe das ruas, né? Longe da prostituição, longe de tudo que pode aí vir a corromper o futuro desse adolescente. E eu gostaria de deixar claro uma opinião minha, que não importa quem criou o projeto, se foi a atual administração, se foi a ex-administração, se foi a antiga, se o projeto é bom, deve ser dado continuidade, né? Deve continuar, se está dando bons frutos, deve continuar ali trabalhando com... Se não é legal, se não tem bons frutos, substitui. Eu não falo termina com o projeto, substitui. Fecha esse, mas cria outro. O que não pode faltar é política pública para os nossos adolescentes. Não pode faltar. Pois essa semana, retrasada, eu estava comentando aqui sobre a violência na porta das escolas, né? E o que cria essa violência na porta das escolas? Nada mais é do que falta de política pública para criança e adolescente. E nós estamos falando aqui, de acordo com o requerimento do vereador, de 17 políticas públicas que eram oferecidas para os nossos adolescentes aqui da nossa cidade. Espero que na resposta venha que esses projetos não tenham fechado, porque é de grande perda, não só para a nossa cidade, mas principalmente para os nossos adolescentes. Vai falar, vereador? Não, né? Então, eu gostaria de concluir reforçando essa minha colocação. Se o projeto é bom, a administração devia olhar com bons olhos e colher os frutos desse projeto, né? E não cortar no tronco e tentar plantar uma mudinha nova que vai dar 3-4 anos para começar a dar frutos. Aí, esperar para o próximo prefeito ter uma visão que não cortar, não é verdade? Então, vamos pensar aí nas nossas adolescentes, nos nossos jovens. E esses projetos aqui, ó, são... cheguei a conhecer alguns, não conheço todos, não sei onde funciona todos. Só sei que alguns desses eram muito bons, sim. Foram muito bem aceitos, tanto para as crianças. Eu tenho amiguinhos adolescentes que faziam aula de karatê. Eles ficaram muito tristes quando veio terminar o projeto. Depois, a administração prometeu dar continuidade, porém, até agora, eu não sei se começou. Pelo menos os meus adolescentes que eu conheço falaram que não teve continuidade ainda. Espero que volte o quanto antes, para que essas crianças não fiquem na rua por mais tempo, já que hoje a política pública em Garça parece que não é prioridade.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas da mesa, vereadores, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Tomo a tribuna apenas para esclarecer, não ficar o dito pelo não dito, de que em momento algum disse que o projeto de capoeira era ruim ou fraco. Eu apenas disse que o que é desenvolvido com o que eles têm é até muito bom, só que não existia estrutura. Este projeto acompanhei desde o ano passado, não é desse ano, onde percebia que às quinta-feiras, às 8 horas, reuniam lá 15, 20 garotos e não tinham mais garotos, acho que por realmente uma falta de estrutura, porque também não adianta pagar o profissional da área. E ficar, eu gostaria até de saber quantas vezes foi visitado esse projeto pela secretaria responsável dos outros 4 anos. Quantas vezes eles foram até lá perguntar como que estava funcionando?
Uma parte, vereador.
Sim?
O projeto de capoeira, especificamente, eu participei da primeira reunião. Não era um projeto antigo, foi um projeto que, se eu não me engano, teve início em 2016 mesmo. Tá? Tive reuniões com o Adilson, algumas reuniões no início com ele. E ele desenvolvia, se não me engano, em 3 lugares. Em Jafa, em 2 pontos aqui em Garça. De fato, eu não conheço o projeto, a estrutura toda, mas era um projeto que estava se iniciando. Melhorar, com certeza, tudo pode ser melhorado, não só os projetos sociais, como todas as políticas públicas. Tudo sempre pode ser melhorado, não tem limite para melhorar, né? Agora, o meu questionamento é que se era ruim, eu não acho que era ruim, mas acabou, né? Então, não sei. O vereador mesmo colocou que agora eles estão lá. O professor tá lá voluntariamente fazendo o que ele pode, né? Antes não era dessa forma. E a gente sabe que esses projetos, inclusive, incluem alimentação dos jovens, das crianças. Tem uma série de fatores, né? Mas tudo bem, vereador. Longe de mim querer polemizar. Eu apenas gostaria de saber o que será continuado pela secretaria,
o que não foi continuado ainda por falta de tempo e o que entrará no lugar daquilo que for que ela não, que a secretária não considerar adequado. Só isso. Simples.
É, em momento algum eu quis responder o requerimento, vereador. Então vamos aguardar a resposta do requerimento. Eu só queria esclarecer que eu acho fácil colocar 16, 17, 18, 20 projetos numa lista que eram feitos, mas quantos desses estavam bem desenvolvidos? É isso que eu gostaria de saber. Qual desses projetos estavam bem desenvolvidos? Qual que estavam com uma estrutura? Aliás, o projeto continua acontecendo de uma forma voluntária, ou seja, as crianças estão sendo acompanhadas e ainda não tem um custo para o município. Então, quer dizer, eu não vejo ruim nisso. E, de certa forma, discordo até do vereador Bacana, que eu acho que o serviço voluntário é muito mais prestativo e é muito mais atencioso do que um serviço pago.
Uma parte, vereador.
Então, quem presta serviço voluntário, na minha opinião, presta com muito mais vontade do que quem presta pago. Isso que eu acho. Embora, em parte de responsabilidade, acredito que se o projeto está sendo desenvolvido dentro de um prédio público, a responsabilidade continua sendo pública. Então, não acho que isso vai trazer nenhum tipo de problema jurídico. Agora, se existe o projeto e ainda é tocado pelo mesmo professor e ainda não está sendo custeado, e é isso que eu também não sei, vamos aguardar o requerimento, está sendo desenvolvido o projeto sem o custo para o erário. Então, não vejo o que é ruim nisso. Agora, vamos aguardar o requerimento para saber os outros. Eu estou citando o exemplo do projeto Capoeira. Apenas isso. Acredito que esse projeto, sim, tem como ser melhorado, como o vereador próprio disse. E talvez esse desenvolvimento e essa demora de 5 meses, como o vereador colocou, possa ser para melhor ser desenvolvido esse projeto, para que tenha uma estrutura melhor, porque realmente lá era uma quadra aberta com rádio, com música tocando. Então, e as crianças, aquilo lá para elas eram bastante, eram, só que pode ter muito mais ali. Elas não tinham tatame, elas brincavam no chão da capoeira ali, no chão do ginásio, né? Então, acredito que pode sim ser melhorado. E eu acho que não era, então, a gente listar projetos que eram desenvolvidos como se fossem os projetos mais maravilhosos do município. Não, me desculpe, isso aí eu não vou aceitar.
É, uma parte, vereador.
Uma parte.
Não, o vereador não precisa aceitar nada. Agora, não precisa aceitar nada. A questão é a seguinte, mostre, faça melhor, né, porque... Isso, a secretária sempre colocou, sempre teve muita crítica em relação a esses projetos. Então faça melhor, porque até agora, nada, não tem nada para mostrar. Essa que é a verdade, tá? E assim, projeto de capoeira, eu mesmo já joguei capoeira. Eu mesmo já participei de projetos de capoeira no passado e não vi nada de diferente do que fazia no clube da cidade, com o mesmo professor, aliás, que é referência, o Adilson, todo mundo sabe, é um cara... fantástico, extremamente conceituado. Fazia agora, você está falando de tatame. Tatame, a prefeitura tem um monte de tatame, você deve saber disso. Tem um monte. Se não tinha lá nesses projetos, eu não sei. Reconheço que eu não sei. Agora, você pegou um exemplo de um projeto e eu listei 17 projetos. Tá? Eu listei 17. E não são todos também, porque tem mais. Se eu comecei a olhar aqui agora, o capoeira eu mandei colocar agora porque eu não tinha lembrado. Né? Enfim, tem mais, eu poderia citar até de outras secretarias, mas não vem ao caso. A minha questão foi aqueles sob a gestão da secretaria. Eu posso mostrar, por exemplo, o projeto de beisebol, por exemplo, para mim é tocado extraordinariamente bem. Pode ser que um esteja melhor, outro pior, mas todos aconteciam. E, inclusive, eu coloco aqui ainda que projetos bons que vieram da administração anterior foram dados continuidade também.
Vereador, eu só quero dizer o seguinte... A capoeira continua sendo jogada toda quinta-feira. Se o vereador quiser assistir, pode comparecer. Este projeto, agora, então, vamos esperar aguardar a resposta para saber se o Adilson está sendo voluntário lá. E se o projeto continua, as crianças estão sendo atendidas e de forma voluntária, para mim já é uma melhora, porque já não existe o custo para o município.
Última parte.
Se permite, voluntário é sempre importante
sim,
para
a pela ordem. Pela ordem, por favor.
Deixa eu pedir uma parte. Solicito,
por favor.
Vereador, desculpa aí, eu acho que você não entendeu. Eu não disse que por ser voluntário é pior ou melhor. Tá? Eu falei assim que a questão é só da responsabilidade. Mas Vossa Excelência é advogado, sabe que a prefeitura ela é responsável quando usa um próprio clube. Eu não vejo dessa forma porque na lei há várias interpretações. Né? A prefeitura pode falar assim, não, o pessoal está jogando lá, eu só cedi a quadra. Pode ser que fale, pode ser que não assuma. Por se tratar de criança. Tá? Só isso que eu quis dizer. Mas, assim, enfim, Vossa Excelência entende muito melhor do que eu de lei. Né? Então, não foi só isso que eu quis dizer, questão da responsabilidade. Tá?
Uma parte, vereador?
Se concedeu, é corresponsável. Uma parte, vereador.
Uma parte. Uma dúvida, vereador. Eu não conheço o projeto de capoeira. Porém, o senhor colocou que não tinha estrutura nenhuma do projeto. Né?
Mas o projeto ali é igual erário público e tudo mais. Agora, aí depois o senhor colocou que agora que não vai erário, é até melhor para a administração. Então, já que não vai ajudar com o erário, eu não entendi essa estrutura que o senhor colocou.
Eu que não entendi sua pergunta, presidente. Se puder reformular.
Eu vou reformular a pergunta. A início foi colocado que o projeto não tem estrutura nenhuma, que não tem, a prefeitura não tinha base nenhuma, falar que era um projeto, mas era uma portinha que só pagava o professor, né? Aí o vereador colocou aqui agora que agora o professor não está recebendo mais, é um trabalho voluntário. Aí o senhor colocou que é até melhor para a administração, porque assim não mexe no erário público. Então aí não seria pior ainda, sem mais estrutura ainda, porque não dá nem o para pagar as aulas do professor?
Então, mas se o projeto está existindo, a criança está tendo a aula, o professor está dando a aula e não está tendo custo, o que tem de ruim nisso?
Uma parte, vereador.
Que tem de, só um minuto. Eu concedo uma parte, vereador Pedro. O que tem de ruim nisso? Se o projeto continua, a capoeira continua sendo jogada da mesma forma que era antes e não tem o custo para o município, o que tem de ruim nisso?
Mas aí ele não vai estar mais desestruturado ainda?
Se isso pode acontecer daqui para frente, é uma outra conversa. Agora eu te pergunto, o que tem de ruim de ser voluntário?
Não tem problema nenhum, voluntariado.
Então, o que mudou?
Vereador, eu falo o que mudou.
Pode falar, vereador.
Provavelmente não está atendendo os mesmos lugares. Por exemplo, no ano passado, salvo engano, se não houve alteração depois da reunião que eu tive com o professor Adilson, o projeto existia em Jafa. Está existindo o projeto em Jafa, então, pelo menos em Jafa, a população perdeu.
O senhor está afirmando, eu não sei se está existindo lá.
Eu acredito que não.
Perdeu, quer dizer que perdeu, eu não sei disso.
Até porque o meu requerimento, quero deixar bem claro, o meu requerimento não é da capoeira. O meu requerimento são de 17 projetos, e não somente da capoeira. Parece que o requerimento é sobre a capoeira.
Eu estou citando um exemplo que pode estar acontecendo em outros.
Mas...
Você pode ter citado 17 projetos e tem 15, 14 funcionando dessa maneira, e o senhor está falando que são de 80% que não funciona. Então a gente tem que esclarecer os fatos aqui. Também. Não é só colocar e colocar no papel como foi dito. O projeto de capoeira continua existindo no ginásio.
Ah,
ele está sendo feito
e
sendo desenvolvido de uma forma voluntária e continua sendo desenvolvido. Uma parte, vereadora Deise.
O projeto capoeira também na ADG é de terça, quinta, sábado e domingo, voluntariamente.
Continua na ADG?
Continua na ADG.
Aliás, sempre teve na ADG, gostaria de saber?
Sempre teve na ADG e voluntariamente.
Então, acredito que até mesmo em Jafa não tenha terminado, porque se o professor Adilson continua na ADG, né, vamos esperar a resposta. Eu só queria esclarecer, para quem está nos assistindo, que eu não estou aqui respondendo o requerimento do vereador. Eu estou impugnando em algumas partes... Tá? Porque é fácil colocar no papel, o difícil é a gente mostrar a realidade dos fatos. Eu acho que a gente tem que explicar melhor as coisas aqui para não ficar o dito pelo não dito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique o senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, companheiros que nos acompanham pela internet, público que hoje comparece aqui à sessão camarária, eu fiquei ouvindo atentamente a discussão, né, o requerimento que foi apresentado pelo vereador, os comentários feitos pelos demais sobre esse assunto. E, assim... O projeto do beisebol caminha normalmente, recentemente eles estiveram participando, inclusive, de uma competição, se eu não me engano, no Vale do Paraíba, com a prefeitura dando toda a estrutura, dando todas as condições para que eles pudessem, o pessoal que representa aí o Tampa Bay, né, para que eles pudessem, as crianças da rede de ensino aqui de Garça pudessem participar de um evento. Então, com relação a esse projeto, acontecendo normalmente, futebol e futsal foi citado. Hoje realmente não acontece mais pela Secretaria do Bem-Estar Social, porque hoje quem assumiu isso daí foi a CEGEL, Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Inclusive, há um projeto inédito acontecendo aqui na cidade de iniciação esportiva, que hoje a CEGEL faz diferente. Não é o aluno que vai lá participar. A CEGEL está oferecendo os profissionais para irem aos bairros. Então hoje, como muito bem frisou a vereadora Deise, tem um pessoal indo lá no São Lucas, no campo de futebol, lá do entre o Mondrian e o São Lucas, no CRAS, que é o antigo SESI, no Orânio Avelino de Souza, em Jafa, no CRAS, lá do Jardim Centenário, também lá no Cláudio Arone, no João Alexandre Colombani, no Samira Heladas. Então hoje está praticamente a cidade inteira está cercada de profissionais que oferecem o futebol e o futsal para as crianças indo nos bairros. Porque a CGEL reconhece que hoje realmente tem essa dificuldade com relação da criança, a partir da mais tenra idade, se deslocar, né? Cidade cresceu bastante, né? Se deslocar para ir até o local de treinamento. Hoje está sendo feito o contrário, e é um projeto que tem funcionado muito bem, a população tem gostado muito, bem como as crianças que estão participando, já que por serem vários locais, são já centenas de crianças participando da mais tenra idade. Isso tanto do futebol quanto do futsal, que hoje é de responsabilidade da CGEL. Foi citado também a questão do karatê. O karatê já foi bastante discutido aqui, realmente. E até agora as aulas não recomeçaram por um motivo simples. O karatê, que funcionou até o ano passado, cujo profissional, o professor que ministrava as aulas na época, tinha um contrato com a prefeitura municipal, onde recebia R$55 mil por ano para ministrar essas aulas de karatê. Esse professor foi a mesma pessoa que marcou um exame de faixas, cobrou o dinheiro das crianças e não mudou faixa alguma. Foi o mesmo professor que, no final do ano, simplesmente entrou sem avisar ninguém, ou avisou, sei lá, mas que só saiu agora em 2017, de um próprio municipal que era a quarta companhia da Polícia Militar. Então, essa questão de falar que era retaliação é muito, podemos dizer assim, subjetiva. Foi pelas atitudes.
Uma parte, vereador.
Por favor.
O que eu disse é apenas que existe, e de fato existe, um áudio do vice-prefeito dizendo que não poder, que sofreria sanções se ele desse continuidade com um professor que foi trazido pelo Faneco. Tem um áudio. Eu espero não ter que mostrar, eu apenas citei isso.
Não, né? Eu não tenho acesso, não tive acesso a esse áudio, não estou colocando em dúvida o que o vereador falou, né? Eu só estou dizendo que o motivo que esse profissional não seguiu foi esse explicado, simplesmente não cumprir com o que ele deveria ter cumprido. Tá? E na modalidade de xadrez, que é uma arte marcial, um esporte olímpico, não é tão simples encontrar um pessoal ou um profissional para ministrar essas aulas. Aliás, outra falha, me lembrei agora, foi até tema de requerimento meu, outra falha bem grande é o seguinte: não há registro na Secretaria da Educação, em nenhuma escola por onde esse profissional passou, não há registro dessas aulas. A gente sabe que elas aconteceram, mas não tem nada registrado. É como se nada tivesse acontecido. Tá? R$55 mil por ano ele recebia. Com relação à natação, ela continua normalmente. Ela começou já há alguns anos, nem foi na gestão passada, foi em alguns anos.
Vereador, me permite uma parte?
Por favor.
Apenas para citar que R$55 mil por ano, mas não era apenas um professor. Era a associação e não era apenas um professor que dava as aulas, tá? Apenas para deixar isso claro. E, aliás, contratação feita através de processo licitatório.
Deixa eu posso, permite fazer uma pergunta? Os demais que trabalhavam auxiliando esse professor, eles eram, assim, autorizados pela federação para ministrar essas aulas? Federação de Karatê?
Olha, vereador, eu não sei, mas até a atual administração estava querendo trazer um professor que não era, né? Não, eu não sei essa informação. Essa informação eu não sei dizer. Essa informação e o professor Marcos Camaguzzo, sim, a associação dele, sim, agora...
Sabe por quê? Esse profissional, o vereador sabe bem, ele não teve o convênio aprovado, né, por falta de informações, e ele não era indicado pela Federação Paulista de Karatê. A federação indicou o outro, não ele. Mais um motivo para que ele não continuasse, porque ele não tinha a chancela da Federação Paulista de Karatê. Então, com relação ao tênis, né, o tênis foi dito, né, que desde de maio ou abril do ano passado haviam essas tratativas, né, para se trazer o projeto de tênis. O responsável já esteve conversando lá na prefeitura, só que assim, ó, tem duas situações. Primeiro, as tratativas começaram em maio, né? Só que as obras começaram e só foi aprovado o convênio em dezembro, né? Só foi aprovado o convênio em dezembro. Então, não terminaram essas obras, tá? E não são obras simples. Não faltam apenas o saibro. Conforme foi até eu que citei aqui, o terreno é acidentado, tem problema com águas pluviais, tem a questão de cercar, fazer assim...
Se permite uma parte, vereador? Então, a questão até eu não acrescentei, aproveitar aí. Eu acho assim, para você colocar um projeto, primeiro você tem que ter um orçamento, né? Para desenvolver, né? Que nem você acrescentou aí que não tem, que não tinha uma quadra, né? E precisava ter dinheiro para isso. Será que o erário da prefeitura tinha um recurso para isso? Não basta só você fazer um projeto e não ter estrutura. Enfim, eu acho assim, que alguns questionamentos que tem que fazer, por quê? Porque tem que ter planejamento. Eu acho que uma gestão, ela precisa ter planejamento. Tá? Esse da quadra, só para acrescentar, do tênis, eu votei contra. Tá? Esse projeto.
Então, porque o que eu achei nesse problema do tênis, desse projeto do tênis, vamos falar dessa forma, é que começaram as obras antes de ter sido aprovado o convênio.
Depois você permite, é só para falar por que eu votei contra, tá? Não, mas pode continuar.
Tem 15 segundos.
Então, eu votei contra porque eu desconheci o projeto. Então, quando é projeto que eu desconheço, geralmente eu voto contra. Só por isso.
Não, então, a questão é que realmente não tem verba para finalização desse projeto. Não é só a quadra, não é só o saibro. Tem muita estrutura em volta disso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 409/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o recolhimento de pneus velhos.
Tá. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, retorno à tribuna rapidamente aqui, apenas para explicar o teor do requerimento. Eu fui procurado por um munícipe dono de uma borracharia e, como já foi até assunto aqui na Câmara, a Prefeitura recolhe já há muitos anos os pneus velhos de todas as borracharias da cidade. Então, quinzenalmente, a Prefeitura recolhe esses pneus, né, estoca, e foi feito na administração passada uma parceria com a Recicla NIP, que ela vem de 15 em 15 dias, ou de uma vez cada por mês, recolhe esses pneus para dar a destinação correta, certo? E agora, esse borracheiro me adiantou que a prefeitura informou que não mais vai fazer esse recolhimento, certo? Então, é um problema sério, porque pneu espalhado pela cidade pode ser um transtorno, não só na questão ambiental, como na questão de saúde pública. Então, meu requerimento é simples. Eu apenas estou questionando se, de fato, a prefeitura vai interromper esse recolhimento e quero saber qual o motivo.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Será que já foram retirados aqueles pneus que foram falados que estavam naquele local que não poderiam? Você sabe me dizer?
Então, vereador, eu acredito que... Eu não sei, né? Se resolveram o problema dessa forma, resolveram errado, né? Porque simplesmente lavar as mãos e não recolher mais os pneus não é a forma correta de se resolver. E eu até coloco no requerimento, né? Durante a administração passada, de fato, os pneus ficaram estocados ali embaixo da arquibancada do Platzek, né? O Platzek hoje está interditado, o local é coberto, certo? Então, a meu ver, não estava atrapalhando em nada. Então, eu não sei se a atual administração encontrou um lugar melhor, mas a questão é, eu fui informado que o recolhimento não mais seria realizado. Isso é problemático. Então, eu espero que a administração municipal informe e que repense essa atitude, porque... sem dúvida alguma, os transtornos podem ser enormes para a população. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Como é que o senhor presidente não há mais vereadores inscritos?
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 410/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a UPA de nosso município atende pacientes provenientes de outros municípios da região. Em caso positivo, informar se essa cidade possui algum tipo de convênio, visando auxiliar nos custos desse atendimento.
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Você dá a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores aqui presentes, público que nos acompanha pela internet e pessoas que estão aqui conosco na Casa de Leis. Esse requerimento solicitando informações sobre o atendimento da UPA de pessoas que não moram em Garça, porque as pessoas que de nossos municípios, nós garcenses, como quando vamos para Marília fazer atendimento de alguma especialidade, o nosso município, ajuda lá a Marília com alguma verba, com algum repasse, né? Tanto para especialidades de tratamento de câncer, que eu fiquei sabendo hoje, que eu tentei levantar as informações, não consegui levantar tudo com o setor da saúde. Porém, a minha dúvida é o seguinte, se esses municípios pequenos de Galha, não sei, de Galha acho que não, mas Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Lupércio, se eles dão algum repasse para o nosso município, né? Por isso, alguns atendimentos acredito que é feito pelas pessoas. Lógico, se a pessoa chega doente na UPA, ninguém vai negar atendimento, né? Mas poderia ser feito sim um acordo entre o nosso executivo e as cidades vizinhas para que façam um atendimento mais simples, mas que não seja negado o atendimento para as pessoas de fora, mas que seja também ajudado a custear esses atendimentos, né? Uma parceria com repasses pequenos, aí, em valores simbólicos, para que não seja feito o atendimento grátis. Eu não sei, talvez possa até existir isso, eu não tenho informação, exatamente por isso que eu estou fazendo o requerimento.
Uma parte, vereador?
Uma parte, vereador.
Sim, existe. Ubirajara, Álvaro de Carvalho. E sim, existe um convênio e existe um repasse, embora seja um valor ínfimo, e inclusive está agendado para ter um chamamento dessas cidades para reavaliação dos valores. Requerimento respondido.
Sim, fico feliz com a resposta, acredito que... Seria legal, se interessante, dar continuidade, então, a esse...
Se permite uma parte, vereador?
Pois não?
Só para acrescentar que qualquer unidade de saúde, onde você chega com problema, ele é obrigado a atender. Não importa que você mora em Álvaro, ou em Marília, ou Garça. Se você ficar doente em Marília, o cara não vai perguntar se é de Garça e não vai atender. Então, assim, pode haver um convênio, mas que a obrigação é de atender, não importa. Se qualquer cidade. Se chegou doente, a obrigação do pronto-socorro é atender o munícipe. Tá? Só para acrescentar. Sim.
Interessante a informação do vereador, que eu não sabia. Perdoa a ignorância nessa parte de saúde, porém, eu acredito que a dificuldade, vereador, são das ambulâncias que trazem esses doentes de outra cidade. Então, eles buscam para trazem para cá, né? Então, não é assim só aparecer. Mas eu fico feliz com a resposta do vereador. E parabenizo a administração aí por essa nova reunião para fazer uma nova concessão com valores melhores. Parabéns. Obrigado.
Passo esse trabalho da presidência ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Não, perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 411/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual motivo a prefeitura passou a cobrar pela utilização da concha acústica do lago artificial Jatacá Williams e se há possibilidade de cessar essa cobrança.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Subo a tribuna rapidamente, cumprimento a todos novamente, para dar uma resposta à vereadora. Vamos aguardar o requerimento, mas eu já tenho alguma noção do que está acontecendo. A concha acústica estava sendo usada para dar aula de academia, de algumas academias particulares do município, Body Jump, Bobby Jump, eu não sei como é que chama as coisas lá. Ocorre que, se existe alguém que precise usar a concha acústica e faz parte de alguma entidade ou é algum tipo de trabalho solidário, faça um requerimento para o município, para a prefeitura, e eles darão o porquê e o para que está sendo cedido e com certeza vai existir a concessão de utilização. Só que existiu essa regra para para nem todos utilizarem da forma que estava sendo utilizado. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 412/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar qual o motivo, aliás, por qual motivo os dados exigidos na lei número 5070/2016 não foram impressos no folder da programação do aniversário do município, bem como informar a quantidade de impressos e o valor gasto.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 413/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar do que se trata o atendimento técnico que foi cancelado para o mês de aniversário da cidade de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que plante e substitua as árvores no bairro Frei Aurélio, por árvores adequadas para sombra e flores. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito denominar rua ou próprio público com o nome do ex-vereador Pedro Cruzic. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito denominar uma rua ou próprio público de Dante Bellini. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito denominar uma rua ou próprio público de Mauro Matos, ex-presidente da Câmara Municipal de Garça. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito a colocação de pedras brita no estacionamento do cemitério municipal Santa Faustina. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito realizar a troca de 6 lâmpadas dos postes que estão queimados de frente ao cemitério municipal Santa Faustina. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que agende uma visita do secretário de obras às ruas Sargento Wilson Abel de Oliveira e Dr. Flávio de Almeida Salles, junto a este vereador.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Moções.
Moções. Do vereador Paulo André Faneco. Congratulações e aplausos à diretora da FATEC Garça, professora doutora Fátima Rabá, e a todos os professores, colaboradores e alunos da instituição por terem atingido a nota 1,07 no índice agregado de cumprimento de metas, colocando a FATEC Garça entre as 5 melhores do Estado de São Paulo.
Em discussão, a moção com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade a moção. Para ocupar o restante destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador. Lembro os senhores vereadores que o prazo de inscrição para explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, em especial aos professores aqui presentes na noite de hoje. Eu gostaria de comentar aqui novamente, eu já comentei nas últimas duas sessões, mas gostaria de voltar ao assunto aqui hoje, referente à alteração nos HTTs. E o que acontece? O meu requerimento, a secretária ainda está no prazo de responder, né? Eu encaminhei o requerimento na última sessão, e o prazo regimental são 15 dias, certo? Então eu não tenho uma resposta ainda em relação a esse meu questionamento. E não sei se os professores receberam alguma resposta do abaixo-assinado que foi entregue, protocolado na prefeitura, também, se não me engano, no dia 17 de abril, né, pelo que eu fiquei sabendo. E na última sessão, quando eu abordei a questão aqui, eu comentei que a única resposta que os professores tinham a respeito dessa alteração dos HTTs estava no site da Rádio Universitária. Só que eu não tinha naquela ocasião o texto. Então eu trouxe aqui agora, até para que a gente possa esclarecer toda a questão. Tá? Então, uma professora questionou a alteração dos HTTs, todos aqui têm completa noção do assunto, né? E a resposta que consta no site da Rádio Universitária é a seguinte. A Secretaria de Educação esclarece que não realizou nenhuma alteração. A forma como os HTP semanais estão ocorrendo está totalmente de acordo com a legislação específica que deixa claro que são 2 horas coordenadas por semana na unidade escolar. Outra decisão não poderia ser tomada pela secretária nem pelos professores, porque se trata de lei que deve ser cumprida. Depois entra num outro assunto aqui, referente a Xerox, não vem ao caso. Mas, bom, eu sou obrigado, já disse aqui na sessão passada, a discordar da secretária de Educação nessa questão da legislação, porque o artigo 12, artigo 12 e 13 da LDB são bem claros quanto às funções dos professores e de cada unidade escolar. Assim como a lei, a própria lei a que ela se refere, né, que é o Estatuto do Magistério, ele cita a questão do HTP coordenado de uma forma bastante abrangente, simples, né? O HTP tem que ser coordenado, mas os dois HTPs considerados livres, eles também são coordenados. Consta diretor, consta coordenador, todos os professores. Aliás, é o único momento em que os professores, os coordenadores e os diretores têm para se reunir e tratar das questões específicas daquela unidade escolar. Eu não consegui enxergar na lei nada, nenhum impedimento para isso. Na última sessão, até eu espero que a vereadora Janete utilize a tribuna aqui, para que ela possa esclarecer isso para todos aqui presentes, a vereadora Janete colocou que essa alteração se deu por conta de ser início de uma nova administração, novos professores entraram na rede, a complexidade do sistema SESI. E eu até fiquei um pouco confuso, até questionei a vereadora na oportunidade, porque não é essa a resposta que a secretária de Educação deu à Rádio Universitária. E como eu não tive resposta do meu requerimento, e os professores, pelo visto, não tiveram resposta do ofício encaminhado, simplesmente está uma falta de comunicação absurda, ninguém sabe de nada, né? Então, a questão legal, embora eu tenha total convicção de que não é problema, nenhum problema, porque a LDB é clara em relação às funções. O Estatuto do Magistério fala de HTP coordenado, que, na minha visão, porque a pauta da escola, ele não deixa de ser coordenado. A Constituição, ela fala claramente a respeito da autonomia das escolas. Enfim, eu não vejo problema legal. Mas digamos que a interpretação da atual administração seja diferente da minha. Isso pode acontecer, é muito simples. O Estatuto do Magistério, ele pode ser alterado aqui na Câmara. Tenho certeza absoluta que se o prefeito encaminhar um projeto de lei aqui, mexendo levemente nesse texto, resolve-se o problema. Tenho certeza que seria aprovado por unanimidade de votos. Então, a questão que eu gostaria de deixar aqui nessa tribuna é a seguinte: qual é o problema dos HTPs livres? A secretaria entende que eles não são necessários? Ou... Ah, desculpa, isso aqui é uma parte. Eu achei que você estava pedindo a palavra. Eu concedo a parte.
Não, só em relação a esse requerimento, que é o do número 0390, 2017. Vossa Excelência citou que primeiro e segundo HTPs de cada mês e também as especificidades de cada unidade escolar no terceiro e quarto HTPs de cada mês. Está aqui no requerimento. Quais seriam essas especificidades?
Vereador.
Presidente.
Eu peço, por favor, para que não haja manifestação por força regimental, por favor.
Vereador, então eu até acho oportuno até a sua colocação, porque o senhor é professor.
Sou professor e fiz HTP por muito tempo.
E
não entendo qual foi a...
E na sua interpretação, não existe especificidade, não existem temas a ser tratados num HTP livre. Então, o terceiro e quarto HTPs...
Eu não falei isso, vereador.
Não, eu estou perguntando, vereador. Não.
Claro que tem.
O vereador sabe das especificidades melhor do que eu. Agora, por exemplo, o envolvimento...
E quais seriam?
Então, deixa eu concluir. O envolvimento, por exemplo, das unidades escolares, que aliás isso consta na LDB, o envolvimento das unidades escolares com a sua comunidade, por exemplo, é uma especificidade clara. Te cito uma. Provavelmente o vereador sabe muito mais que eu, porque o vereador é professor. E pelo questionamento do vereador, eu sou obrigado a entender que o vereador acha que o terceiro e quarto HTPs, então, eram perda de tempo. O senhor fez anos de HTPs.
Eu não falei nada disso, eu só fiz uma pergunta.
Por favor, vamos utilizar uma parte, por favor.
Não, é. Então agora eu que faço a pergunta ao vereador. Agora é minha vez de fazer a pergunta.
Vamos lá.
O terceiro e quarto HTPs, da forma como aconteciam anteriormente, já que o vereador é professor, eles eram inúteis?
Bom, o Vossa Excelência citou sobre os antigos HTPs. Só que agora o requerimento de Vossa Excelência diz respeito à Lei Complementar 23 de 2016, que foi referendada no dia 28 de dezembro de 2016. Então, a minha opinião sobre anterior ou não, não vem ao caso, porque o que está valendo é a Lei Complementar 23 de 2016, do dia 28 de dezembro de 2016. Eu acho que essa data já fala alguma coisa, né, sobre isso.
Vereador, exatamente. Eu tenho essa lei aqui em mãos também, e essa lei, para mim, ela é clara. Ela não muda absolutamente em nada o terceiro e quarto HTPs.
E Vossa Excelência leu o artigo 17, inciso 1º A e inciso 2º B?
Exatamente. Eu tenho eles em mãos.
É esse que Vossa Excelência está com ele?
Exatamente. Ó, quer que eu faça a leitura?
Não, não é. Se Vossa Excelência... Não,
eu tenho, e foi exatamente em cima dessa legislação que eu coloquei meu posicionamento. Não entendo que essas, ó, sendo 2 horas coordenadas na unidade escolar, só isso que você pode questionar, 2 horas coordenadas na unidade escolar. Agora, se a pauta é definida pela escola, ele deixa de ser um HTP coordenado? Contando, tem horário de entrada, horário de saída, presença de diretores, presença do coordenador, presença de todos os professores, ele deixa de ser coordenado?
Isso daí é referente ao 25 horas... Desculpa.
Tanto faz. Referente a 25 horas, você vai ter 5 horas semanais destinadas ao HTP. E se for professor de 32 horas, você vai ter 7 horas semanais destinadas ao HTP. Sendo que esses HTPs coordenados são 2 horas para ambos os casos, certo? Então, não entendo, não entendi, eu não entendi a colocação do vereador, porque eu não entendo que houve alteração nessa lei complementar 23 de 2016 com o que era anteriormente. E digo mais, se houve alguma alteração, que para mim não houve, é muito simples de se resolver. A questão não é legal aqui, porque a lei a gente altera se for necessário. Se a administração entender que é necessário fazer alteração, é só encaminhar o projeto de lei aqui, substituindo, sei lá, tirou a palavra coordenadas, resolveu o problema. Então não é uma questão de lei, é uma questão que eu volto a perguntar ao vereador, que é professor. O terceiro e quarto HTPs, na forma como o vereador trabalhou já em outras oportunidades, eles são necessários.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O único senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede a palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente Reginaldo, vereadores, público que nos acompanha pela internet, como os professores que aqui estão e mais os nossos fiéis acompanhantes aqui. Tenho 2 temas para estar tratando hoje. Primeiro, em relação à reunião que eu estive hoje. Hoje nós estivemos em reunião, eu, como presidente da Câmara Municipal de Garça, e o procurador jurídico da casa, como também o prefeito municipal João Carlos, com o procurador-geral da prefeitura. Bacana. Nós estivemos presentes, a convite da nossa doutora Patrícia, a segunda promotora, para se tratar de um assunto com relação um trabalho que ela está executando lá na promotoria. Foi realizada uma denúncia sobre o alinhamento de preços dos combustíveis nos postos de gasolina da nossa cidade. E ela, trabalhando nessa questão, ela encontrou uma lei municipal, a lei número 3432 de 2000, né, que dispõe sobre a localização para a instalação de novos postos de revendedores de derivados de petróleo no nosso município. Exemplo, vou simplificar. Hoje um posto de gasolina não pode se instalar perto de outro, menos de 1.000 metros. Então isso, não, de acordo com a promotora, não pode estar acontecendo, né? Que está contra a Constituição, de acordo com a lei de livre comércio. Então, entramos em um acordo, tanto a Câmara Municipal como o Prefeito Municipal, de estar voltando a discutir e revisar essa lei número 3432 de 2000. O Prefeito vai estar encaminhando uma nova lei para cá e estaremos, então, discutindo novamente essa lei aqui, para que possamos servir e ajudar a promotoria do Ministério Público da nossa cidade da melhor maneira possível. O segundo assunto que eu gostaria de falar é também em relação ao HTP. Também fui procurado por algumas professoras e, como que o vereador colocou, eu trabalho faz algum tempo já na creche Maria Leonor, né? E lá os nossos professores também fazem HTP já faz alguns anos. E esses HTPs livres são muito importantes para os professores, ao meu ponto de vista. Não é o da instituição, mas sim que eu trabalho com o seu secretário de escola, eu trabalho com os professores. Por quê? Porque é nesse horário de HTP que os professores, eles fazem o planejamento de aula, escola fundamental, esses livres, no caso. Eles corrigem provas, eles mexem na caderneta. Acertam ali as cadernetas. Que observação, essa caderneta não pode sair da escola, então tem que ser feita ali e acertada dentro da própria instituição. E o mais importante que eu vejo, as mães que têm crianças com problemas na minha instituição, como nas outras, essas mães, elas vão procurar os professores, não tem horário para ir durante o dia. Elas vão nos HTPs livres.
Se essas professoras não tiverem esse horário de HTP livres, esse atendimento com a família, esse atendimento com o pai, ele vai ficar prejudicado, né? Vai ficar, e a importância é muito grande desse atendimento com o pai e com a mãe. Não só para a criança que tem problema, mas para o pai que tem interesse ali na vida acadêmica dos seus filhos, né? Então eu gostaria que a administração pensasse com carinho em relação a esses pedidos dos professores, porque não é em vão, eles não ficam parados, todos os HTPs livres são coordenados, como o Paulo André falou, eles são todos ali estruturados, as instituições, escolas, elas têm sim a sua atividade interna ali, cada um tem a sua, como organização para festas, trabalho de escolas, por exemplo, lembrancinhas dos Dias das Mães, elas fazem nessas HTPs livres, né? Então, eu gostaria que a administração pensasse, através da Secretaria de Educação, de tá realmente voltando, pelo menos entrando em diálogo com esses professores, né? Se não for para conseguir dois, mas entrar em diálogo, sentar, acho que uma boa conversa a gente consegue resolver essa situação. E vamos ouvir mais o professor, vamos ouvir mais os pais, vamos ouvir mais, né? Eu acho que o diálogo é o que leva à perfeição da educação.
Por força regimental, que não houvesse manifestação no plenário. Com a palavra, o vereador Pedro Santos, para dar continuidade aos trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio José Policinani.
Boa noite, Pedro Santos, presidente da mesa, os que compõem, os nobres vereadores, a plateia aqui presente. Sabe, eu pedi esses últimos 10 minutos porque eu estou tomando nojo, vou ser sincero para vocês. Eu estou com vontade de sair daqui, ir embora para minha casa. Porque assim, veja bem, quando eu conversei com o excelentíssimo senhor prefeito para que fosse feito esse projeto... Ele falou, Fabinho, vamos fazer um projeto, você monta e manda para a Câmara. Porque nós temos a urgência de usar o espaço perdido no cemitério municipal. Tá, aí você veja bem, aí o vereador começa a exercer a função de fiscalizador do município. O que que acontece? Reprova o projeto do vereador, gente. Que nojo. Desculpa, mas eu tô com nojo. Porque assim... Cara, nós temos que pensar na população. Eu não estou pensando na política. Eu fiz esse projeto, ele é constitucional, foi consultado jurídico, tá? Nós não temos outro cemitério na cidade, ele está acabando. Eu fiz com conhecimento no que eu pedi. E não pedi para mim, eu pedi para a população. Eu só gostaria de pedir aqui para a população que atentasse um pouco mais para essa Câmara maravilhosa de Garça. Porque hoje nós tivemos 16 requerimentos. Então o vereador não pode cobrar? Peraí, eu não estou entendendo. O vereador cobra, o projeto é reprovado. Gente, que país é esse? Que democracia é essa? Eu vou cobrar o quanto for necessário.
Uma parte, vereador.
Sim.
Gostaria de apoiá-lo, porque hoje nós tivemos dois projetos que sequer se tornaram objeto de deliberação, ou seja, não se permitiu nem que ele fosse debatido. Eu achei um absurdo, tá? Eu fiquei sabendo que o projeto entrou agora e ele já foi reprovado. Então, eu gostaria apenas de declarar o meu apoio ao que o vereador está colocando agora.
Muito obrigado, novo vereador. Então, veja bem. O que vereador, acontece?
Sim? Posso pedir também uma parte?
Com certeza.
Eu também apoio, afinal de contas, o outro projeto que nem objeto de deliberação foi considerado, era de minha autoria, e todos sabem que a tentativa era melhorar a situação do contribuinte, não a minha. Graças a Deus.
Muito obrigado, vereador. Então, veja bem, o que que acontece? Uma Câmara que tem 13 vereadores, que recebe um subsídio mensal, aí você pega o requerimento dos vereadores que estão aí sentados nessa mesa, cada um deles... E você não tem requerimentos. Agora, peraí, você não pode cobrar o prefeito? Nós temos a obrigação de cobrar, nós representamos o povo. O povo está sentado aí, ó, tá? Então eu vou cobrar. Eu não tenho medo de repressão.
Peço para que não haja uma manifestação.
Eu não tenho um pingo de medo. Pode reprovar o projeto. Eu vou mandar outro, vocês vão reprovarem. Não tem problema, não é para mim que vocês estão reprovando o projeto. É para o povo que está aí. E para o povo que está em casa assistindo vocês pela internet. E que pagam os nossos salários.
Por favor, peço que não haja uma manifestação.
Tá? Então veja bem. É só isso que eu queria dizer. É uma indignação muito grande, porque eu não peço para mim o requerimento. E o cinismo é muito grande, sabe? A coisa é de dar nojo.
Vereador,
desculpa.
Permite uma parte?
Sim.
Gostaria também de colocar todo o meu apoio, pois, como eu havia dito agora há pouco, onde falta diálogo, né, a gente não chega a lugar nenhum.
Com certeza. Muito obrigado. Então, veja bem, eu só fico triste, porque quando fizeram a campanha política, prometeram que ia fazer, ia acontecer. Inclusive, já foi comunicado que eu estou excedendo na fiscalização. Eu vou exceder mais, tá? Eu vou andar mesmo. Todos os postos de saúde, escola, aonde eu quiser entrar, eu vou entrar. Porque eu fui eleito pelo povo. Então eu vou entrar e sair e vou pedir mesmo toda a documentação. Se não vier, eu vou no Ministério Público. Eu não tenho medo, eu já disse, não tenho medo. Eu sou um menino, eu tenho 40 anos. Mas eu sou uma pessoa verdadeira, graças a Deus. Eu não me vendo, ninguém vai ver eu me vender. Jamais, jamais. Não estou dizendo que ninguém se vendeu, porém ninguém vai ver eu me vender. Tá? Eu nasci na beira do buracão, na Vila Rebelo, e pretendo morrer onde eu estou morando, na minha vila. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Você permitiu a parte, vereador? Eu sei que... Tudo bem.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bem, retorno aqui à tribuna nesses 10 minutos para citar alguns tópicos. Primeiro, uma resposta que eu recebi aqui de um requerimento que foi enviado à farmácia de manipulação Floralis. Já foi motivo aqui de informação, né? Que a Floralis está pleiteando receber da Prefeitura Municipal R$ 312.748,65. Foi aberta uma sindicância, né, mas não foi verificada a existência de empenho, não passou esse material, esses medicamentos, pelo departamento de compras. Aí eu indaguei o seguinte: qual o motivo da empresa em continuar fornecendo medicamentos se não estava sendo feito o pagamento? A resposta é interessante, ó. Em razão da cessação de compra de medicamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Garça junto à AMEP, esta passou a comprar da farmácia Floralis em caráter emergencial, segundo os responsáveis. Haja vista que não podia deixar de prestar a devida assistência aos necessitados que faziam uso de medicamentos constantes, não podendo haver a interrupção do tratamento sob risco de vida, motivo pelo qual a empresa manteve a continuidade da venda em razão da emergência que o caso exigia, assim como por ter confiança na Prefeitura de Garça ante a venda anterior e perfeito recebimento. Aí a outra indagação: qual documento a empresa tem em sua posse que comprova o recebimento por parte da Secretaria de Saúde de medicamentos no valor de R$ 312.748,65 no período de março de 2016 a novembro de 2016? Os documentos estão anexados no requerimento protocolado aos 24 de fevereiro de 2017, junto à Prefeitura de Garça, sob o número 00000006476, sendo estes recibos de entrega de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde, devidamente assinado por funcionário. Bom, vamos apenas aguardar, então, o transcorrer dessa sindicância, né, para que se apure as responsabilidades, né? Não há, não foi feito empenho e também não foi dado entrada nesses medicamentos no Departamento de Compras da Prefeitura. Bom, pegando um gancho no assunto tratado aqui pelo vereador que me antecedeu, com relação ao requerimento número 0390-2017 dos HTPs, primeiro eu gostaria de frisar o seguinte: toda manifestação é legítima, né? Todos têm legitimidade na manifestação. É legítimo os professores procurarem, acharem que houve mudança, né? No ano letivo houve uma alteração no HTP. Isso é, olha, é legítimo, tá? Ninguém está aqui para contestar a questão da legitimidade do pedido. Eu só penso o seguinte, é obrigatório, tem que ser cumprida a lei. Se a lei diz que, né, que há base nesse pedido, tem que ser cumprido e não tem conversa. Eu acho que é simples assim, essa questão do HTP, que também envolve ATP, né?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu poderia, então, até aproveitando, né, que o vereador é professor, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para perguntar a opinião do senhor vereador, já que participou de HTPs, como bem colocou, no formato anterior. Porque anterior. Isso, se não me engano, vem dessa forma desde 2006, enfim, ou até antes, eu não sei, mas...
Então,
eu gostaria de saber a opinião do vereador.
Vossa Excelência está perguntando dos HTPs.
Dos HTPs. Se o vereador acha que não eram importantes os HTPs
porque
livres.
Porque, pelo requerimento aqui, está levando em consideração já essa mudança. Já vai falar dessa matéria vencida, eu acho, né? Porque não existe mais essa lei. Né? Fui claro o que eu falei? Esse HTP que Vossa Excelência está perguntando, que eu participei, foi até 2014. Tá? E agora, esse aqui, pelo que eu estou percebendo, deu entrada nesse ano, é com base no Estatuto, Lei Complementar 23/2016, de 28 de dezembro. Então, eu, se quiser que eu opine sobre o anterior, eu opino. Mesmo não existindo mais. Porque agora eu não tenho condição de opinar atualmente, porque eu não participei. É essa a questão. Quer que eu opine sobre...
Gostaria de saber, porque até o final, até dezembro de 2016, funcionava da mesma forma.
Então,
como funcionava até dezembro de 2016, qual a opinião do vereador em relação a esse formato de HTPs, até 31 de dezembro de 2016? Essa é a minha questão.
Para começar, o meu HTP era um pouco diferente, porque nós estávamos falando... Vossa Excelência até abordou aqui, dos 25 horas, professor com 25 horas, né, e com 32 horas. A minha carga como professor era de 17 horas. Então já era uma carga diferente. Mas nos que eu participei, foram discutidos assuntos referentes à escola, normalmente, mas aos alunos, aprendizagem, disciplina. Aliás, o que é discutido de disciplina hoje em dia, né? Com relação aos alunos, né? Evasão escolar, na minha época estava com um problema desse daí, né? Muitos alunos que não confirmavam que não iam mais, mas faltavam bastante. Então, eram basicamente esses assuntos. Só que agora, atualmente, 2017, eu simplesmente não reúno condição de comentar, porque não participei, né? Simplesmente isso. Então, essa é a minha posição com relação a isso. Eu mantive contato com a secretária com relação a essa dúvida, né, que está acontecendo. Esse pedido, né, dos professores foi me explicado, né, o caso do professor com 25 horas, né, que tem ali 2 horas de ATP coordenado e 3 livres, né? Até me corrijam se eu estiver errado nisso. Isso, e dos 32 horas, 7 horas com duas coordenadas e 5 horas de livre escolha, no caso dos 32 horas. Ainda, né, e sem dizer o ATP, né? Então, eu acho que é uma situação tranquila, tranquila de se resolver, entrando, né, num consenso, tendo diálogo. Não precisa polêmica nenhuma, e eu só acho que tem que ser seguido agora a lei aqui, né? Eu li, por isso que eu perguntei para Vossa Excelência, do artigo 17, inciso 1º, a linha A, e inciso 2º, a linha B. E, assim, é questão de entendimento, tá?
Sim.
Questão de entendimento. Vamos deixar bem claro isso daqui, né? Eu não estou com a... não sou dono da razão... vereador, não é, ninguém aqui é dono da razão, vamos deixar bem claro isso daí, tá? Mas o meu entendimento é que, assim, está acontecendo do jeito que tinha que acontecer, com base nessa lei complementar 23/2016, que foi sancionada no dia 28 de dezembro. Eu tenho certeza que os colegas professores aqui presentes, todos tiveram acesso a essa lei, né? Lei complementar 23/2016. Quem não teve, eu acho que todos tiveram, né? O artigo 17, inciso 1º, a linha A, inciso 2º, a linha B, né? É questão de interpretação isso, tá? Mas eu tenho certeza que tudo será resolvido da melhor
forma. Uma parte, vereador.
Segundos, vamos lá.
O vereador é a favor ou contra que dois HTP sejam livres?
Eu sou a favor que a lei seja cumprida.
Então está resolvido, porque a lei é cumprida. Ué, dessa forma.
A lei tem que ser cumprida, ou não?
Claro que sim, mas ela é cumprida dessa
então,
forma.
Então, se a lei fala isso...
A lei é cumprida dessa forma.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, professores e público que nos prestigiam nesta noite. Assunto HTPC. Estive hoje, procurei na Secretaria da Educação, procurei a secretária, conversei com ela sobre o HTPC. Ela me disse que recebeu, sim, o abaixo-assinado, pegou hoje à tarde, ela teve reunião com o seu prefeito, pegou também o que foi protocolado na prefeitura, hoje foi protocolado no dia 2 de maio, o requerimento que as professoras pediram. Ela recebeu hoje, eu pedi para que ela se adiantasse e que desse uma resposta ainda hoje, para eu sabia que as colegas estariam aqui hoje. Queria dar uma resposta para todas vocês que estão aqui e aqui estão nos ouvindo pela internet, pelo Facebook. Ela me disse que o seguinte, que responderá ainda esta semana por escrito, que a hora que pegou hoje já não tinha mais condição, mas que tudo isso que está acontecendo está muito simples de ser resolvido, porque será só cumprido a lei. Esta lei complementar 23 de 2016.
Uma parte, vereadora.
Muito simples. Pois não.
É, e na interpretação da vereadora, os HTPs livres ferem a lei?
Não. Está de acordo com a lei, ele tem que ser cumprido. Precisa ter esse HTP livre. Porque tem toda essa diferença de escola, os assuntos, alunos para ser tratado e de diferentes variedades de assuntos, atendendo o pai, atendendo dificuldade de cada aluno na escola, atendendo as dificuldades do aluno com o diretor, com o coordenador, com troca de experiência entre os pares da escola. É importantíssimo esse momento livre. Por isso, hoje eu procurei e tive até, não tivemos dificuldade para solucionar, porque acho que esse assunto tem sido tão debatido, né? Que então eu devo ter chegado lá num momento assim já de solução. Então até foi fácil para mim de conversar. Como o vereador que foi procurado não é professor, é um advogado que foi procurado, você antecipou para mim e deixou tudo fácil para ser resolvido.
Não, não,
eu
sou
agradeço.
Advogado não, vereador.
Eu agradeço.
Administrador, não. Advogado não.
Achei que era, mas também foi bom para mim, tá? Então, nobres colegas professoras, acho que esclareci e essa semana vocês então receberão por escrito a resposta da nossa secretária.
Uma parte, Janete, uma parte, vereadora.
Eu também gostaria.
Pois não.
Então, vereador, o HTP livre irá voltar.
Cumprindo a lei, existe o HTP livre na lei e vai ser cumprido. Né? Vai se cumprir a lei. Pois não, Patrícia?
Era o mesmo questionamento, porque na sessão anterior você mencionou que era esse momento de transição.
Isso.
E muito em breve voltaria. Então, volta.
Volta, cumprindo a lei 23/2016. Ótimo. Como foi homologado lá em 28 de dezembro de 2016. Tá bom?
Uma parte, vereadora?
Pois não.
Então, acredito como o próprio autor do requerimento, como... Eu e as demais professoras ficamos felizes então, com a notícia e parabenizo a senhora por ter procurado
Sim,
as informações
eu
e ter trazido essa boa informação para a gente. Muito obrigado.
Bom, acho que esse assunto então está resolvido. Eu quero, nesses meus minutos que faltam, parabenizar a equipe que organizou o nosso desfile do dia do nosso município. Foi um desfile... um resgate do desfile, a população gosta, movimenta a cidade, movimenta o comércio, precisa ter essas atividades, porque o nosso comércio também precisa de compradores, né? Precisa ter, porque um comércio é parado, está difícil... Então, este é o momento que eu achei muito
parte,
interessante.
Vereador.
Pois não, vereador?
Eu acho interessante também, a senhora citar esse exemplo, mas isso daí é uma própria... faz parte da cultura, né, de qualquer município. Primeiro, comemorar um aniversário no dia. Isso. Eu acho que o ex-presidente da casa, o Adamir, foi feliz nessa lei, porque aniversário não comemora no outro dia, né? Eu acho que tem que comemorar no dia mesmo, e o município merece isso. Com relação ao desfile, Vossa Excelência disse bem, eu acho que resgata, traz uma tradição, as crianças participam, isso é importantíssimo. Eu acho que foi uma questão assim que eu sempre discuti aqui na Câmara com relação a isso. E, enfim, né, está de volta, eu acho que cada ano vai melhorar mais, tenho certeza. Se trabalharem muito com relação à estrutura, né, com as escolas, eu acho que só tende a melhorar e crescer mais os desfiles aqui no município.
Obrigada. Um outro assunto também que eu quero abordar, vou deixar a Casa de Jaú para os meus colegas vereadores, que foi uma conquista, e quero também aqui parabenizar a equipe que organizou o Jantar Solidário. Todas aquelas pessoas que organizaram são voluntários, As pessoas que compraram e lá puderam participar, ter um momento de confraternização e podendo ajudar no momento tão importante da nossa cidade, o nosso único hospital, a gente precisa ter um olhar de ajuda para o nosso hospital aqui em Garça. Nós não podemos perder esse hospital de jeito nenhum. Nós já perdemos um e não podemos deixar de jeito nenhum. Temos que colaborar, sim, com jantar, indo pela Unimed, quem tem Unimed, por favor, que vá até o hospital. Nós temos médicos lá, né, atendendo. Então, que prestigiem o nosso hospital. E então, concluindo, parabenizando mais uma vez a equipe que organizou o jantar solidário do Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Estive presente no ato cívico, gostaria também de parabenizar, sim, a administração, ficou muito legal. As crianças gostaram muito, gostei dos departamentos fazendo os desfiles ali, ficou muito legal mesmo, parabéns. Espero que o ano que vem esteja maior, como o amigo Letério colocou, com mais pessoas participando, com outros departamentos também. Parabenizo então a administração, ficou muito legal mesmo.
Muito bem. E você também, vereador, estava no jantar colaborando. Parabéns para você.
Obrigado.
Muito obrigada a todos e uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Em especial hoje, né, gostaria de parabenizar as professoras, porque, afinal de contas, é só através da reivindicação que vocês conseguem os seus objetivos. E eu digo isso com propriedade, porque já na terceira vereança, por diversas vezes eu acompanhei vocês aqui. Então, eu acho que muitas conquistas foram alcançadas devido a isso, devido às professoras serem unidas e reivindicarem seus direitos. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao HTP, porque na gestão passada foi falado que mudou em dezembro, mas eu não sei, o Paulo André também era vereador.
Uma na parte, vereadora.
Não mudou nada do HTP, mudou?
Uma parte, vereadora.
Sim.
Isso eu gostaria de deixar bem claro. Embora os vereadores citaram essa lei, a parte do estatuto referente aos HTPs não houve nenhuma modificação. Houve modificações em outros artigos da lei, mas não na questão do HTP. Portanto, o argumento não é válido. Tá? Não é válido. Esse argumento não é válido.
Então a lei vai ser cumprida, mas como sempre foi, não com alteração em dezembro do ano passado. E eu concordo, né, com o que o presidente Pedro disse aqui na tribuna, da importância do HTP livre, da importância de vocês também terem feito esse abaixo-assinado e sensibilizado a secretária da Educação. Então, acredito que essa conquista vocês venceram e venceram de forma bonita, de forma democrática. Gostaria também de parabenizar o doutor Armando Ranzé pelo fato de a vereadora Ginete ter comentado, né, da casa de Jaú. O doutor Armando, ele alugou a casa, né, o imóvel em seu nome, e a gente sabe que ele é uma pessoa que está alinhado com este problema, com essa causa, está agora no hospital, e ele já então adiantou que atendeu a esse pedido e vai acompanhar de perto a necessidade. Então, parabenizo o doutor Armando. Também o vereador, o irmão Wagner, que sempre vem lutando para que isso aconteça, até no seu material de campanha, né, Wagner? Eu aqui, quando começamos esse mandato, fiz uma indicação. E agora vamos ver a real realidade, se o pessoal vai conseguir, né, ter o objetivo que almejam. A gente sabe que outras pessoas não toparam e eu até apoiei naquela ocasião, pois as condições não eram favoráveis para tanto. Então a gente espera que as coisas sejam melhores, né? Que com a ajuda de empresários, da população, de eventos e do próprio Dr. Armando, que esse sonho da maioria aí se torne realidade.
Uma parte, vereadora?
Sim.
Então, só complementando o que a senhora disse, parabenizo o Zé pelo que tanto trabalhou por essa casa, mas eu gostaria também de parabenizar o irmão Wagner, meu irmão, que eu sei que desde antes de ser vereador e tal, ele já chegou para mim, falou dessa casa, sei do tanto que também trabalhou, fez o abaixo-assinado lá antes na sua campanha, colocou no seu material. O Zé e vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão executando, então parabéns, irmão, e parabéns, Zé, pela essa casa, vai ser um sucesso.
Isso, parabéns aos dois vereadores, Zé Luiz, irmão Wagner, que eu sei que também teve, né, Wagner em Jaú, parente seu, também teve naquele município, né, quando estavam vendo os imóveis a serem alugados. Então, eu estive acompanhando isso mais assim de perto com o doutor Armando. Então, estendo meu parabéns também a você. Eu gostaria de aproveitar e dizer que nos últimos dias nós estivemos visitando uma unidade de saúde e, posteriormente, a secretária da Saúde, a Paula, ela me ligou dizendo que, na unidade que eu visitei, onde a médica não teria ido no período da manhã, essa médica gostaria de conversar comigo. E assim aconteceu. Eu acho que nós devemos enfrentar, né, todos os problemas que nos são apresentados. E a secretária me disse, olha, a médica, ela não gostou que vocês mencionaram que ela teria faltado. Nós temos faltas abonadas e faltas justificadas. Então, mesmo com atestado, quando você apresenta, você faltou. Você vai receber, né, pelo dia, mas você faltou. Então, eu fui nesse encontro e disse exatamente isso. Olha, eu não vou me retratar em rede social, porque você faltou. Eu sei que ela é uma médica comprometida, querida na unidade de saúde, mas, infelizmente, naquela manhã houve esse problema. Ou seja, a unidade, no período da manhã, ficou sem médico. E, à tarde, então, várias pessoas ali se encontravam. E, na unidade, uma das enfermeiras, ela não deixou que nós entrássemos, né, no local, só assim, no saguão de espera, e disse que precisaríamos de um ofício. Aí eu sei que a Paula, ela também foi ver se isso era correto ou não, se a gente poderia adentrar. E eu trago aqui o seguinte: no exercício do mandato, o vereador, isso está na nossa lei, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente, junto aos órgãos da administração, direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Então, claro que nós vamos, e com toda a educação, ninguém vai entrar chutando porta, querendo ver as coisas. Isso não é o meu perfil, nunca foi e nunca vai ser, mesmo que alguém tente me tirar do sério. Mas a enfermeira, ela foi educada, mas não licenciou a nossa entrada para que pudéssemos verificar. Mas eu estarei amanhã voltando na unidade para ver, né, se tudo se normalizou. Assim como eu também vou voltar nas escolas para ver se chegaram materiais de limpeza. Eu gostaria até que o Antônio colocasse no telão uma ata, que eu acho que todos os outros vereadores também já tiveram acesso, mas é uma ata de uma reunião, quando eu fui com o Fabinho Policinani, e não encontramos lá no Manuel Joaquim Fernandes o produto água sanitária. Então, para que não digam que nós estamos trazendo aqui, em verdade, está aí a assinatura da Janete, que é diretora da escola. Então, não tinha esse produto. No prato do dia, era arroz, feijão, carne moída e estava lá na parede, impresso numa folha de computador. Seria salada de tomate com pepino. Também não tinha o pepino. E também não tinha fruta. Então, ela quis fazer a ata, foi iniciativa da diretora, e nós ficamos com uma cópia. Então, isso que eu acho importante, Antônio. Depois, eu acho que você pode imprimir, né, passar para os colegas, caso alguém queira ver. Isso é importante. Eu acho que partiu dela e foi bom para nós, né, no caso, pois muitos falam, vocês não estão trazendo verdades na tribuna. E o que me deixa assim, satisfeita é saber que hoje chegou, finalmente, a água sanitária na escola Manuel Joaquim Fernandes. Pouca, uma quantidade pequena, mas chegou. Então, nós vamos continuar visitando, averiguando, pois as crianças merecem todo o nosso respeito. E também eu gostaria de trazer aqui na tribuna um áudio, e eu só não vou estar colocando, alguns podem questionar, mas por que, que você não vai colocar a voz da merendeira? Eu só não vou colocar, mas ela me autorizou. Ela me autorizou, falou, Patrícia, pode colocar. E essa merendeira, ela fala também que teve problema com a merenda escolar. Então, de coração, eu espero que seja resolvido. E, caso não seja, como o prefeito até cogitou a possibilidade, não sei se seria o ideal, que a merenda fosse terceirizada. Então, vamos ouvir a merendeira.
Sim, sou funcionária pública já fazem 5 anos, trabalho dentro das escolas e o que eu tenho para dizer é que realmente a falta de alimento sim, em uma determinada escola aí ficou mais de 2 semanas as crianças comendo pão sem manteiga e o diretor até foi atrás aí de um vereador para ele estar solucionando o problema. Em outros lugares também ficamos aí mais de 2 semanas sem carne, a situação da nossa cidade está bem precária. Nós ficamos mais de 2 semanas as crianças comendo só pão puro porque não tinha manteiga. Já fazem 5 anos que eu tô nesse ramo aí da merenda escolar e eu nunca vi isso, né? Esse ano, o ano começou aí meio complicado. Tanto escola como creche, né? Mas o que eu tenho a dizer é que se continuar desse jeito, nossa garça vai afundar. E o que mais, quem mais vai ficar prejudicado vão ser as crianças, né? Que a gente trabalha.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, que o vereador Rafael José Farabrite pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste pessoalmente e virtualmente. Vou ocupar os 10 minutos para falar de alguns pontos. Primeiro, como já disse a vereadora Janete, parabenizar a todo o executivo e todo mundo que se envolveu no desfile cívico, em especial ao professor Cássio Adonis, que desde o princípio esteve bastante empenhado. Foi muito interessante participei várias vezes como da fanfarra ou até mesmo desfile a cavalo de algumas comitivas, mas dessa vez estava no palanque, pude assistir lá de cima, foi muito interessante. A cidade compareceu em peso, mostra que eles sentiam falta desse evento e que acredito que daqui para frente vamos só melhorá-lo e que continue sendo um costume. Né? Então, parabéns ao executivo. Gostaria de falar também que tem um vídeo circulando no Facebook de garça através de um drone, um vídeo drone. Não sei se vocês viram esse vídeo. Interessantíssimo o vídeo, ficou muito bonito o vídeo. Gostaria de parabenizar quem foi que fez o vídeo, a empresa ou não sei quem foi que fez o vídeo. E parabenizar também a iniciativa do executivo de mostrar a nossa cidade do alto. Eu pude reparar que teve mais de 35 mil visualizações desse vídeo. E teve também mais de 1000 compartilhamentos. E nos comentários embaixo, interessante a gente ver as pessoas tratarem com orgulho do nosso município. E é isso que eu sinto de Garça. Eu tenho muito orgulho de ser garcense. Também vou falar rapidamente sobre a casa de apoio. Deixar para o nosso amigo José Luiz, o Vargas, se quiser subir aqui para passar mais informações. Foi sim uma conquista, com indicação de alguns vereadores, mas com a ajuda de vários. E de várias pessoas, inclusive com uma ajuda quase que difícil de mensurar por parte do executivo e dos diretores da Santa Casa, que a gente tem que deixar aqui nosso agradecimento, doutor Armando e todos os outros, que ajudaram muito no sentido burocrático da coisa. Uma outra coisa também que eu vou trazer aqui que vai ser interessante é o mutirão oftalmológico. Não sei se vocês estão sabendo do mutirão oftalmológico. A Saúde de Garça vai realizar um mutirão. Hoje nós temos os números de que mais de 700 pessoas estão em espera para tratar a oftalmologia, tratar com o médico oftalmológico. Catarata ou outras doenças. Essa fila vem, acho que desde o final de 2015 até agora o início de 2017. Então, esse mutirão vai vir em boa hora. Vão atender, primeiramente, idosos e crianças e jovens até 20 anos. Então, a se destacar o trabalho da Secretaria da Saúde com essa evolução. Parabenizar também todos os envolvidos no jantar do hospital, que foi um jantar excepcional, no qual acredito que trouxe, inclusive, além de um rendimento financeiro, trouxe também um resgate da população do município. A gente consegue enxergar que empresários estão chamando os diretores da Santa Casa para apoiarem mensalmente de forma financeira, alguns com alimentos, outros com dinheiro. O Rotary, acho que através de uma ação comandada pelo próprio Rotary, fez doação de 600 quilos de alimentos, se eu estiver enganado, é isso, vereadora? 600 quilos de alimentos. Isso mostra que nós estamos resgatando a confiança da população para com o hospital da nossa cidade. E que, embora exista muitas pessoas torcendo contra, não sei o porquê, esse hospital vai dar certo. Eu tenho muita confiança nisso. E o que precisar de mim, eu estou aqui de peito aberto para ajudar esse hospital. Também gostaria de avisar ao vereador Fábio que... nós somos acompanhados de um regimento no qual nos permite votar sim ou não em qualquer projeto. Assim como o vereador já votou não em vários projetos aqui dentro dessa casa neste ano. Todo mundo aqui tem o direito de escolher o que quer ou o que não quer votar, vereador. Você não pode ter nojo dos seus colegas por esse motivo. Nojo porque nós opinamos contrariamente ao senhor vereador. Então, quando o senhor se candidatou, o senhor deveria saber que o senhor não ia ser unanimidade e talvez não todos os seus projetos iam ser aceitos por todos aqui. Quando você votou não em outros projetos, ninguém subiu aqui para criticar o senhor e falar que nós tínhamos nojo da sua opinião. Então, eu acho que o senhor foi desrespeitoso para com todos esses vereadores aqui. Gostaria de...
Viu? Vamos para uma parte? Inclusive, uma moção de repúdio, que a gente nem ligou. Tá? Agora falar que tem nojo de mim, o que eu fiz para ele ter nojo de mim? Ele errou muito. O senhor fez? Errou muito. Estou muito chateado.
O senhor foi contra uma ideia. E quando a gente é contrariado, a gente tem que ter muita sensatez em entender a outra parte. Porque existiram vários projetos que o vereador foi contra aqui. E ninguém teve nojo do vereador por isso. E já é a segunda vez que o senhor fala que não aguenta mais isso aqui, mas só fala também. Até agora não vi o senhor fazer nada.
Mas ele aconteceu
falar
que
não vai mais, que não quer mais, que tem... Então,
só aconteceu que ele gosta, ele ganhou palma. Ele gosta de palma. Ele ganhou. Conseguiu. Ele conseguiu.
Por favor, vamos utilizar a parte, por favor.
Eu acredito que 7, 8 ou 10 pessoas batendo palma, às vezes, pelo que o vereador disse, não devem encorajá-lo a fazer sempre uma menção para com outras pessoas de ofensa. Eu acho que nós temos que ser respeitosos. Né? Eu tenho o direito de votar não no seu projeto, vereador. E o senhor não pode ter nojo da minha decisão por esse motivo. Caso contrário, não se candidatasse a vereador. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único senhor presidente, o vereador José Luiz Marques pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador José Luiz Marques.
Boa noite, presidente. Boa noite, criança. Desculpa do modo de me tratar vocês, que eu sou o mais velho da casa. Bom, agora não tem briga. Garça, 88 anos. Que beleza, hein? Dois presentes emocionantes. Primeiro, desfile que voltou. os nobres colegas já deu parabéns para os que fez o desfile. Eu vou dar parabéns pela população que apareceu, pelas mães, pelos pais, pelas crianças. Esses merecem parabéns. Porque eu lá de cima do coisa, eu vi as crianças todas sorrindo, bem vestidinha, bonita de se ver. Minhas netas estavam ali no meio, sobrinha, várias pessoas importantes. Parabéns, Garça. Vocês merecem. O povo também merece. Segunda coisa. 5 de maio. Peguei a chave da casa em Jaú. A casa de apoio de Jaú está aqui. Igual a vereadora Janete falou, tenho o braço e a mão de todo mundo. Não é só meu. Aquilo é uma conquista do povo de Garça. Aquilo é uma conquista de 445 eleitores que votou em mim. Aquilo é uma promessa que eu tenho desde 2012. Aquilo é uma promessa que eu já passei por aquilo. Eu já estive lá. Só você que sente na pele sabe o que é aquilo lá. Deus em primeiramente, né? Então, mas aquilo lá é uma vitória nossa. Uma vitória grande que está aqui. Aqui é a entrada da casa. Cozinha. Outra cozinha que tem. Quarto. Olha lá. Coisa linda. São seis apartamentos, duas cozinhas grandes, duas salas, garagem para 3 carros. Um quarteirão do hospital. Já tem gente que já me ligou se já dava para ficar lá. Eu comentei com ele, falei, não tem nada, não tem luz. Ele falou, mas se tiver água, já dá, eu levo um colchão e durmo lá. O povo precisa disto. E muito, certo? O povo precisa muito. E é isso que a gente, vamos apelar, vamos ajudar. Wagner, o Rafael, a Janete, todas as pessoas que me ajudou e me acompanhou. Vocês que ficaram aqui, torcendo que isso acontecesse. Não é todo mundo. Até o diretor ficou aqui torcendo que isso acontecesse. Os meninos, na rua, a população estava torcendo 24 horas. Muito obrigado. Que Deus pague vocês por isso. Amém.
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabite. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 19 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 4.727 de 2011, que institui o programa Bolsa Aluguel Social e dá outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 19 de 2017.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Farapete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 19 de 2017. Item 2. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 23 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, e suas alterações do Código Tributário. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada avisando a votação global do projeto de lei número 23 de 2017.
Bruno Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conesso.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 23 de 2017. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal, pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que a explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir, direto ou indiretamente citado, poderá solicitar a suspensão da palavra. Informa ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento desta casa. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora Patrícia Monato Marangão pede a uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui, no qual saúdo o pastor Ivan e também os internautas. Eu gostaria primeiramente de falar sobre uma agência bancária que foi inaugurada aqui em nossa cidade, o Sicredi. E hoje eu lá me fiz presente, a agência ficou lindíssima, adorei, um espaço assim, muito bonito. Eu nunca nem tinha visto um banco com espaço para crianças. Então, os pais que vão com crianças ainda têm um espaço para os filhos ficarem ali, né, e não reclamarem da fila. E o motivo, além de conhecer a nova agência, foi atender uma solicitação do Milton Fabrício, o Miltinho palmeirense, eis que ele colocou que faltam, né, alguns itens de acessibilidade. E lá na agência, eu conversei com o Givaldo Silva, o qual ele me passou até o seu contato pessoal. Ele disse que o arquiteto é da cidade de Bauru, ele estará passando essas solicitações do piso tátil, né, para a pessoa que tem deficiência visual, e outros itens que estão em uma lei federal e que precisariam ter nesta agência recém-inaugurada. Então, eu achei isso muito importante, né, a pessoa admitir que tem esse problema e que eles vão estar resolvendo muito em breve. Então, deixo aí o recado para o Miltinho, que sempre nos acompanha também, que o problema, então, será resolvido. Eu gostaria de agradecer o pessoal do Concebes, até porque no outro mandato eu fiz um pedido semelhante, não veio a resposta e dessa vez veio. Eu pedi o balanço, acredito até que devido a uma lei que foi aprovada aqui nessa casa, né, de quem usa o espaço público tem que fazer a prestação de contas. Então, parabéns ao Concebes que mandou em relação aos pedalinhos. No primeiro trimestre, eles arrecadaram R$ 6.640. E no decreto de permissão de uso, o resultado, o que eles vão fazer com esse dinheiro? O resultado financeiro obtido com a exploração dos pedalinhos deverá ser destinado para a manutenção de suas atividades, em especial no desenvolvimento de ações que visem a manutenção das condições de segurança e limpeza do lago artificial. Então, eu fiquei satisfeita, era isso mesmo que eu queria, era isso que a população nos cobra quando indaga sobre o pedalinho aqui de nossa cidade. Então, o lago hoje está muito bonito e até eu espero
que essa festa da cerejeira, que está sendo organizada pelo Concebes, seja uma das melhores festas, porque a gente sabe que são pessoas sérias, comprometidas, né, que fazem parte, e por tudo que me mandaram hoje, eu fico imensamente agradecida, vou lá amanhã pessoalmente agradecer esse material e falar um pouco também sobre a festa da cerejeira. Então, obrigada pela resposta, né, do presidente e de todos que integram o conselho. Gostaria ainda de agradecer aos convites que nós recebemos, duas festas que serão organizadas pelos CRAS, aqui de nossa cidade, em comemoração ao Dia das Mães. Eu estarei comparecendo, uma delas é um chá, né, no horário da tarde, com certeza eu vou. E também sobre a sessão de sexta-feira que teremos aqui na Câmara, quando da comemoração do Dia do Profissional da Saúde, na qual também eu me farei presente, então agradecendo o convite dos organizadores, né, dos homenageados, e também a participação de um coquetel logo em seguida a essa belíssima homenagem. Era isso que eu tinha aqui a dizer, meu muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, nesse encerramento, nesses cinco minutos finais, eu não poderia deixar de citar o grande sucesso, como já foi dito aqui por companheiros, né, do desfile cívico-militar, né, voltamos a ter desfile após 5 anos. Nesse final de semana, eu também tive o privilégio de estar lá no jantar solidário, realizado no Grêmio Teatral Leopoldo Frois, com renda totalmente voltada para o hospital. Cerca de 600 a 650 pessoas estiveram presentes. Isso só vem a corroborar com a seriedade que a atual administração do hospital está passando junto à comunidade. Isso é muito importante e, como bem disse aqui um companheiro que me antecedeu, eu tenho muita certeza que o hospital, claro que é um caminho longo, um caminho árduo pela frente, só que eu tenho certeza que o hospital, muito em breve, já estará muito melhor. Não estarão todos os problemas sanados, porque realmente os problemas são enormes. Porém, eu acredito que num futuro bem próximo, nós já poderemos dizer que o hospital já está trilhando um caminho onde está enxergando muita luz lá na frente. Não posso deixar de citar aqui a conquista dessa casa de atendimento aos doentes de câncer lá em Jaú. Eu agradeço muito, né, as palavras que foram ditas aqui pelo Zé Luiz, mas eu também gostaria de agradecer e parabenizar, dar um abraço bastante cordial no Wagner, irmão Wagner, que já na campanha, na última campanha eleitoral, já levantou essa bandeira. E uma coisa que tem que ser falada, o genro do Wagner é residente em Jaú, né? E realmente ele ajudou muito na hora de encontrar a casa, na hora de... Sabe aquele atendimento que a gente precisa? Aquele atendimento que a gente precisa, aquele atendimento caloroso, aquela ajuda no momento certo, na hora exata, foi dado pelo genro. Né? Então, sem dúvida, tem que agradecer ao Wagner, agradecer ao Zé Luiz. O Zé Luiz, no sábado, lá no baile, estava tão feliz que dançou, né, a noite toda, né, de felicidade. Então, eu gostaria de citar, né, essas excelentes notícias, também um mutirão oftalmológico, no dia 10 de maio, cerca de 300 pessoas que estão aí na fila, né, na demanda reprimida, são 760 no total. 300 pessoas estarão sendo atendidas no dia 10 de maio, com preferência, prioridade para aqueles até 20 anos e depois de 50 anos de idade. De preferência os diabéticos, né? Porque todo mundo sabe a ligação, né? Infeliz ligação, vou falar desse jeito, que tem, né? A diabetes com a nossa visão, né? Então são 760 demanda reprimida, 300 vão ser atendidos. É uma equipe com 5 oftalmologistas, todos monitorados, todos comandados pela Secretaria Municipal de Saúde. E para encerrar, mais uma boa notícia: a partir do próximo dia 22 já vai estar sendo abertas as inscrições para a nova turma do time do emprego, né? As inscrições poderão ser feitas no novo prédio da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, ali na 15 de novembro, número 110. Então, uma série de boas notícias para a população de Garça neste mês tão especial, né? Mês em que nossa cidade completa 88 anos de emancipação político-administrativa. Fico por aqui, até a próxima.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Eu quero ressaltar o que o Marcão estava falando agora aqui, quero agradecer ao prefeito João Carlos, né, pelo apoio ao projeto dos vereadores Zé Luiz e Irmão Wagner. Em campanha eleitoral, eles demonstraram essa ideia de ter a casa de apoio lá em Jaú, a casa do câncer, né? Quero agradecer a todos os vereadores da base que desde o início apoiou essa ideia dos dois vereadores amigos nossos, e agradecer também ao pastor Rafael Gerro, do irmão Wagner, que nos acompanhou na cidade de Jaú para que conseguimos localizar uma casa naquela cidade, né? Por ele residir naquela cidade de Jaú. A casa é próxima ao Hospital Amaral de Carvalho e se encontra à disposição de todos os munícipes. O sonho de até então era difícil, hoje já é realidade. Aproveitando o momento, quero parabenizar a diretoria do Hospital São Lucas pelo belíssimo trabalho que estão realizando à frente do hospital e dizer que o jantar solidário no sábado no Grêmio foi um grande sucesso. E agradecer a todos pela presença aqui. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público ainda presente, eu volto à tribuna rapidamente, apenas para esclarecer uma questão que eu não sei se ficou muito clara durante os debates aqui nos 10 minutos, que é a questão do HTP novamente, a questão da alteração da lei. Foi muito dito aqui a respeito de uma alteração do Estatuto do Magistério realizada em dezembro de 2016. Essa alteração do Estatuto aconteceu justamente para adequar a uma série de legislações federais e estaduais, tá? Mas ela em nenhum momento alterou o HTP. Portanto, nenhuma alteração no formato dos HTPs ocorreram na legislação. Portanto, não se justifica dizer que houve alteração por conta dessa mudança na lei. Tá? Então, eu apenas voltei à tribuna aqui agora para deixar isso bem claro aos professores que ainda estão acompanhando pela internet a nossa sessão, e dizer que torço e continuo apoiando para que a administração municipal reveja essa alteração e permita que 2 HTPs por mês voltem a ser livres, beneficiando assim os professores e, em consequência, a qualidade do ensino do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que nos ouve também pela internet. Gostaria de usar esses minutos finais aqui dessa sessão para fazer o cumprimentar e agradecer as pessoas que nas suas ações, né? Primeiramente, gostaria de cumprimentar o pastor Reinaldo da Igreja Presbiteriana Independente, né, pelo culto cívico realizado no último dia 7, em comemoração ao 88º aniversário da cidade de Garça. Fomos lá acolhidos, muito bem recebidos, e nos sentimos valorizados como autoridades levantadas primeiramente por Deus e também pela Municipalidade Garcense. Fica aqui o meu agradecimento por essa iniciativa. Também agradecer ao comandante da Base de Bombeiros de Garça, o subtenente Júlio César Martins Teixeira, pela resposta ao meu requerimento 331/2017, no qual ele esclareceu a situação atual da base dos bombeiros, né, no tocante ao quadro do pessoal e às viaturas, fornecendo assim elementos para que a gente possa aferir a qualidade atual da base de bombeiros. Também gostaria de cumprimentar o secretário de Esportes, senhor José Luiz Tec, pelos trabalhos desenvolvidos à frente dessa secretaria. E, para finalizar, não poderia deixar de, como aqui foi incisivamente mencionado, parabenizar o vereador José Luiz Marques e o vereador irmão Wagner, e também o executivo local e todos os demais vereadores que ombrearam essa conquista, que digo para todos, fiquei emocionado quando vi essa conquista sair do papel, eu ver o sonho se transformando em realidade, fiquei muito feliz e gostaria de coração parabenizar a todos que lutaram, em especial, como eu disse, o vereador José Luiz Marques e o vereador irmão Wagner e todos aqueles, né, que junto com o executivo concretizaram esse sonho. Gostaria também, para finalizar, dizer aqui que nós somos uma casa de leis, somos uma casa formada por pessoas que têm as suas opiniões, os seus pensamentos, muitas vezes divergentes, mas que essa divergência nos pensamentos, nas ideias, jamais podem fazer com que nós criemos um clima de incompatibilidade. Acho que as ideias, ainda que opostas, elas têm que caminhar, e eu creio que tudo vai ser num crescente, né? Não haverá sonho em ver esse dia que não haverá oposição nem situação, mas sim todos trabalhando num ideal comum. De, como eu disse desde o meu primeiro discurso, com uma Garça melhor, como o vereador José Luiz Marques e o vereador irmão Wagner sonharam, puderam concretizar o sonho. Eu espero que muitos dos nossos ideais aqui nós possamos nos ombrear mutuamente e assim possamos alcançá-los para o melhor da comunidade garcense, para o bem-estar do nosso município, para a prosperidade de Garça. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Município presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, senhores colegas, senhores da casa, plateia que nos visita.
eu não pude usar nos 10 minutos, mas para finalizar a sessão, queria aproveitar também, né, e dizer que quando você trabalha, você conquista, né? Isso é interessante, né? O vereador aí, o Zé Luiz, né, o Wagner, o pessoal se dedicou aí em numa proposta de governo, né, e conseguiu, junto com a prefeitura, né, realizar aí uma conquista para o município. Acho que isso é interessante, tem que ressaltar aqui. Queria aproveitar também, e eu não pude vir no desfile, né, no aniversário, mas muita gente que eu vi disse que foi muito legal, muito bonito. Eu acho que a cidade precisa disso, trazer de volta, né, algumas coisas que deixaram de existir no município. Isso é interessante, né? Você tem que trabalhar, pelo menos, para resgatar algumas coisas que o município perdeu, né? Eu acho que o interessante também é a gestão trabalhar para poder fazer alguma coisa com relação a alguns próprios públicos que hoje estão inúteis na cidade, né? Que nem o estádio municipal, acho que o prefeito tem que se dedicar para tentar trazer de volta a funcionamento. A rodoviária aqui, ó, que está um transtorno no centro da cidade, que a população aí passa ali, vê o centro da cidade em ruínas, isso é prejudicial ao desenvolvimento do comércio. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser feita, né? Com relação à igreja também, né? Hoje nós, praticamente o centro da cidade hoje está morto, né? O centro da cidade hoje, o centro comercial do município hoje está morto, porque nós não temos mais, temos uma ruína que é a rodoviária, temos uma igreja hoje que não está em atividades, temos parte do comércio que hoje está sofrendo com isso. Então é um retrocesso do município, é uma decadência. Então acho que o poder executivo tem que tentar resgatar essas perdas do município. Eu acho que é um assunto interessante para ser discutido, é um assunto que as pessoas têm que levar em consideração, porque isso é prejudicial para a cidade. Então, temos muitas coisas aqui que, na verdade, nós não ganhamos, nós só estamos perdendo. Com relação à CPI aí da rodoviária, né, então eu estou aguardando aí também, porque eu faço parte, né, até agora não recebi nenhum comunicado. Falei agora com o diretor que ele me falou que falta o relatório. Mas, enfim, um assunto que começou o ano passado, que faz 5 meses, né, houve um borbulho aí, até agora não houve uma decisão, né? Então, eu acho que é interessante, a população precisa saber. 5 meses já de gestão, uma CPI que começou em dezembro, então como é que você vai cobrar o executivo, né? Se não deu conta de fazer também em 5 meses um relatório aí de uma CPI, então é complicado, né? Então acho que a gente tem que colocar em pauta isso urgente e essa decisão. Gostaria de falar, eu sei que a matéria é vencida, mas eu não vou falar do projeto, eu vou falar de requerimento, tá? Foi rejeitado, né, a questão hoje, mas eu vou falar de requerimento, que serve também, né, para gente simplificar algumas demagogias que acontecem aqui na Câmara Municipal, tá? Esse hábito de rejeitar requerimento, isso tem um hábito comum aqui, é um hábito comum na Câmara. Da gestão, eu estou 3 mandatos aqui. Teve requerimento aqui que a maioria levantava na gestão passada, do vereador Julinho, né? Teve um monte de requerimento que vereadores levantavam. Então, eu acho assim, uma politicagem, né? Porque, não estou falando com relação ao vereador, não, que eu gosto muito, né, dele, não tem nada a ver. Eu só estou querendo explicar que esse negócio de levantar em requerimento é uma prática comum, tá? Quando você, né, não faz parte de uma base política, a oposição levanta mesmo. Isso é normal. Isso é comum. Quem vem na Câmara sabe. Eu já sofri muito aqui, porém, não fiquei. Eu acho que é um direito. Você, a partir do momento que você é vereador, você tem que estar sujeito. Rejeitou? Acabou o problema. Ué. Você vai fazer o quê? Quem manda na Câmara é a maioria, né? Eu fiz 3 projetos aqui de lei e foram rejeitados. Teve vereador que levantou. E quero ver segunda-feira aí, a hora que votar projeto. É inconstitucional? É inconstitucional? É inconstitucional um projeto que vai beneficiar o idoso? Então vamos ver, coloca o projeto para votar e ver quem é quem. Então isso é pura politicagem. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, para explicação pessoal, informo aos senhores vereadores que será realizada na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador da Saúde, a partir das 20 horas. Não havendo mais avisos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.